Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 204. Estou aqui hoje com Bia Fiorotto.
I'm Chile Dominico Rican, but I always say I'm from Queens.
Lucas De Brito.
Oi, gente, tudo bem? Boa noite. No caso, não sei que horário vai ser o dia que você vai ouvir aí, mas
Lucas,
olá.
Lucas De Brito, nosso assessor especial para Broadway e músicas em geral.
Ele é especialista,
né?
Essa é a minha verdadeira profissão, gente. Isso. O que eu faço aqui é brincadeira, entendeu? Esse negócio de Photoshop é brincadeira.
Muito bem. Pedro Estraza, e aí, Pedro?
Fala, rapaziada, tudo certo?
Bom, estamos aqui reunidos para falar de Em um Bairro de Nova York, ou como conhecido aí pelos entusiastas, né? In the Heights, por todos os Lin-Manuelers.
Galera que é fundo de peça de teatro, né? Loucamente.
Exato. Quem ouviu o cinemático aqui de Hamilton já sabe que existe toda uma categoria de Lin-Manuelers aqui nas indústrias B9.
É, a gente é mundinho Lin-Manuel Miranda BR.
Episódios divertidos, diga-se de passagem.
Achei muito estranho eles colocarem o nome do filme de Em um Bairro de Nova York, porque já teve In the Heights no Brasil no teatro e chamava Nas Alturas.
Olha
então,
aí.
Tipo, é sério.
Denúncia. Que eu acho o melhor nome, né? Eu acho o melhor nome.
Nas Alturas.
O cinemático de Hamilton foi o número 145, tá? Quem quiser relembrar aí, eu vi. Vai lá.
Caramba, já faz mais de 60 cinemáticos, meu Deus.
Foi em novembro.
Lá, back to...
De 2020.
Mundo, julho.
Foi ontem, sabe? Não era tão longe assim, pelo amor de Deus.
Mas vocês lançam dois programas por semana? Uai, tem isso aí.
É verdade, essa conta é injusta.
Em um Bairro de Nova York, o In the Heights, dirigido pelo John Chu. O filme estreia nesse dia 17 de junho nos cinemas, mas tiveram sessões aí de pré-estreia desde o dia 10, né? E lá nos States, também a galera foi a loucura, porque considerou o filme um grande retorno aos cinemas aí depois da pandemia, né? Um dos primeiros
filmes. A galera que foi
filmes.
Ao cinema, né, Carlos Merigo? Porque, né, não apareceu tanta gente assim no momento. Mas a gente vai discutir isso daqui a pouco,
né?
O que
importa é que o meu pai, Lin-Manuel Miranda, foi lá com a minha mãe, no tapete vermelho.
e está cada vez mais rico, milionário.
Nossa, lança, cara.
Lança um filme, vai lançar outro no fall deles, no outono. É isso.
É, né? É um com Andrew Garfield, né? Ó, oh, já quero avisar que eu vou estar nesse cinemático também.
Ok, tá garantido. E o Lucas também, então a gente já tá com essa mesa garantida em dezembro. Assim, tique, tique,
bom,
essa
gente,
agenda.
Lá nas alturas de setembro, tamo aqui. Vem de aí. Novo.
Exato.
Mas antes, quero como sempre aqui divulgar a Rede B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Lembrando que o Cinemático é publicado duas vezes por semana, toda terça e quinta. Esse aqui, né, é o episódio de quinta-feira e tivemos o primeiro aí nessa terça-feira dessa semana da série da Netflix Sweet Tooth, como a Bia me ensinou a falar agora. Fala aí, Bia.
Sweet Tooth. Bico doce.
Bico doce, exatamente. Então, se você perdeu, vai aí no seu feed procurar para dar o play. E lembrando também, né, siga o Cinemático nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Letterboxd, que para você não perder as nossas notinhas,
segue nós.
Teus teasers, né, do que vai ser publicado, e comentar os episódios, né, comentar os programas e participar com a gente aqui. Ou como é esporte preferido de grande parte dos nossos ouvintes, xingar muito o Pedro, né? Então,
desculpa.
Já tem gente na minha DM. Já tem gente na minha DM esperando esse momento.
Isso. Elogiar o Lucas e criticar o Pedro.
É sobre
gente,
isso.
Deixa eu só falar uma coisa. Não adianta mandar DM falando alguma coisa, porque o Pedro é meu amigo. Eu vou defender ele, não você, que eu
é
não.
É verdade, gente. Eu adoro o Pedro. Eu não vou falar mal do Pedro, mas eu vou falar bem da obra, que automaticamente vai falar mal do Pedro. Mas eu adoro o Pedro.
É meio que se autoanula, é, né? Foda. Ó, e só o aviso que Carlos Merigo esqueceu de dizer, mas essa semana temos 3 episódios cinemáticos, Carlos Merigo. Tá
olha
esquecendo já?
Olha só, é verdade. Então,
meu Deus do céu.
Os operários
episódio
do
bônus.
Cinemáticos Corporation.
Vai ser o episódio.
Fica de olho, sexta-feira tem conteúdo cremoso aí pra você que nos ouve aí.
Exatamente.
Curtir o final de semana.
É, já pode falar do que é o
episódio bônus.
Mistério? Ai, mas tá escrito aqui na pauta, como é que é mistério?
Esse episódio vai ter o dom, entendeu? Aí é outra coisa.
Pegou.
Se você gosta de série, o Canal Universal preparou uma maratona ideal para você. Isso porque o solstício de inverno é conhecido por ter a noite mais longa do ano aqui no Hemisfério Sul. Então, é a noite perfeita para ficar em casa maratonando séries, certo? Justamente por isso, o dia do solstício virou o dia da série no Universal TV. O movimento começou em 2020 nas redes sociais, com muita gente compartilhando curiosidades e falando com carinho das suas séries favoritas. E agora, para esse próximo domingo, dia 20 de junho, a festa vai ser maior ainda. Além das redes sociais, o Dia da Série vai inundar a programação do Canal Universal a semana toda. Durante a semana, a partir das 19 horas, o especial Noite de Séries exibe encontros entre as séries mais queridas do público. Já o fim de semana é para a gente nem tirar o pijama e aproveitar para maratonar os principais episódios de todas as séries do Universal TV. Começa logo no sábado, bem cedinho, às 8 da manhã, com MacGyver invadindo a sua tela. E depois vem um carnaval de séries. Magnum P.I., FBI, FBI Most Wanted, Law & Order SVU, Devils, que é uma das estreias mais recentes aí do canal, protagonizada pelo ator Patrick Dempsey, e Ransom. E no domingo também começa cedo. Às 8h30 da manhã, é o Dr. House quem começa o comando da programação. Seguido por The Rookie, Chicago Med, Chicago Fire, Chicago PD, Coroner e Evil. Mas ó, se a sua agenda no fim de semana estiver cheia, não se preocupe. Você pode montar a sua própria seleção e assistir tudo na hora que quiser, do jeito que quiser. É só acessar o Universal Plus, a plataforma on demand da NBC Universal Brasil, que fica dentro dos serviços da Globoplay, mais canais ao vivo e canais Globo. Essas séries todas estão lá no Universal Plus para você assistir sempre que quiser, incluindo uma seleção especial comemorativa para o Dia da Série. Dá uma ouvida agora aí no que o Canal Universal preparou para esse domingo.
Ele tá chegando. Na noite mais longa do ano, o nosso Dia da Série. Pra aquecer, temos crossovers de segunda a sexta a partir de 7 da noite. E o fim de semana vai ser de maratona. Todas, eu disse, todas as nossas principais séries pra você não sair da frente da tela o dia inteiro. Programação especial Dia da Série, de 14 a 20 de junho no Universal. Confira também conteúdos especiais no Universal Plus.
Então é isso, siga as redes sociais do Universal TV e fique preparado para comemorar o Dia da Série no próximo dia 20 de junho. Então vamos lá, vamos para a pauta?
Pauta!
What does Suanito mean?
Suanito? It means little dream.
That's it? No story?
All right, everybody sit down.
Yeah! It's a story of a block that was disappearing.
In un barrio called Washington Heights.
The streets were made of music.
This is a block in the Heights.
Muito bem, In the Heights, né? Musical aí dirigido pelo John Chu, baseado no musical escrito pelo nosso querido Lin-Manuel. Depois eu mando o contato do Zap para vocês aí dele, tá? Tem conversa.
Ele é nosso amigo, gente.
Nosso amigo. Ele não sabe, ele não sabe disso. Mas a gente sente isso no nosso coração. Pedro Straza, traga aí, por favor, quem são as pessoas responsáveis.
Puxa, capivara.
Exatamente.
Então, eu daqui a pouco deixo o Lucas fazer um momento de empolgação com o teatro e Broadway para falar de In the Heights direitinho, histórico e tudo mais, mas eu acho...
mas tem que ter uma vinheta. Broadway.
É, tem que ter medo. Mas eu acho que é justo, antes da gente começar a falar de In the Heights e Lin-Manuel e todo esse processo, esse processo muito louco que foi a adaptação de In the Heights pro cinema, porque a gente tem que falar antes de John Chu, que é o diretor do filme e é essa pessoa que o Lin-Manuel Miranda confiou a responsabilidade de levar para as telonas o filme, porque a peça que ele fez, né? Porque, veja bem, teve Hamilton, mas Hamilton é uma peça filmada, então é uma coisa muito mais de prático da coisa. Ah, como a gente vai captar essa peça de teatro e colocar no stream e tudo mais. Não é exatamente, vamos fazer isso algo cinematográfico, né? Então, quem é John Chu, né? John Chu é um norte-americano de Palo Alto, tem 41 anos de idade, filho de imigrantes chineses, né? A mãe é de Taiwan e o pai vem de uma das províncias da China. É formado pela Universidade do Sul da Califórnia ali em 2003 e é um cara que tem um diferencial interessante, que ele vem da indústria, o subgênero de filmes com dança, né? Porque a estreia dele como diretor acontece em 2008, quando ele assina a direção de Ela Dança, Eu Danço, que é conhecida como lá nos Estados Unidos como a franquia Step Up, que é também conhecida como a franquia que lançou Channing Tatum e depois ganhou 4 capítulos a mais, né? Não sei, nada faz muito sentido nesse universo, até porque você tá lá pra ver as danças, acima de tudo, né? Então...
um clássico filme do SBT, depois que ele estreou, passava muito no SBT.
Exatamente. E é uma franquia que, essa coisa, né, tipo, ela tem que atender um público de nicho muito específico, né, você tá lá pra ver as danças, você não tá lá pra ver a historinha do boy meets girl básico ali, né, eles se apaixonam e tem um romance, você tá ali pra ver as pessoas dançando, fazendo coreografias mais malucas impossível, né, então, deu muito certo, né, ele assumiu a franquia, pegou sem o Channing Tatum, foi fazer uma outra coisa e acabou dando certo, tanto que ele dirige a Ela Dança, Eu Danço 3, que vem em 2010 e é feito em 3D, e era então Step Up 3D, lembra dessa época? Meu que tudo Deus. Tinha 3D no nome?
Pequenos Espiões 3D.
É verdade. Aqueles 3D convertidos, fedidos, sabe? Que você sentia que os caras só pegaram e converteram pra dar uma, pra cobrar mais caro no ingresso.
Sim.
De qualquer forma, eu acho que além disso, dele lançar a carreira dele com esse filme, eu acho que vale dizer que foi lá que ele conheceu o Adam Sevani, que é parte do elenco, e é lá que ele criou o coletivo de dança ACDC, ou seja, Adam Chu Dance Crew. Que lá pro fim dos anos 2000 e início dos anos 2010, eles... rolou pra caramba, assim. Eles até fizeram dance-off com a Miley Cyrus num Teen Choice Awards da vida aí. Ou seja...
A verdade tem essa história.
Nossa, que puro suco dos anos 2000, credo.
É,
que fedor
maluco,
dos anos 2000.
Aquele meus prêmios Nick, assim, bombando, assim, na televisão, né? Ainda tem, né? Mas nem
na época que
nível.
Slime não era uma coisa que as crianças brincavam. Slime era aquela parada da Nickelodeon, verde.
Exato.
No palco.
Que era bizarro, e você sempre ficava meio... Ou seja, o cara participa de um coletivo de dança e é um cara que se forma na dança, né? É interessante perceber que até 2013 é o cara que se manteve no subgênero de dança, não apenas por Ela Dança, Eu Danço e a franquia do YouTube de LXD, né? Que ele fez o primeiro, segundo e terceiro capítulo, e ainda dirigiu o episódio de uma minissérie baseada no filme. Não sei, é uma coisa, das coisas muito americanas, assim, bombou lá por lá e nunca saiu pra nenhum lugar. Ele também dirigiu os filmes do Justin Bieber, né? Aquela época do Baby, Baby, Baby.
Amo. Como eu amo. O Never Say Never é um ótimo filme de cantor pop. Fica a dica, inclusive.
Fala mais aí, pô. Eu nunca vi, tive preguiça do começo ao fim aí, mas ele dirigiu.
Ah, é divertido.
Ele dirigiu Never Say Never, eu believe. E foi isso.
É, não, é divertido. Esse outro aí, ele tava crescido. O Never Say Never é legal porque aí você descobre que o Justin Bieber era... É um menino com poderes demais, é isso que acontece.
Disponível na Netflix, né? Pra quem quiser assistir.
Tá lá. Se você quiser, eu adoro filme de pop, pessoas pop da Katy Perry, muito bom também. Miss Americana, muito bom também. Isso aí.
Também.
É, cara, é interessante, né? São três nichos, né? Muito específicos, todos voltados à dança. E aí o cara vai fazer longa-metragem, estreia com o G.I. Joe Retaliação em 2013.
Nada a ver uma coisa com a outra, né?
100% a coisa mais bizonha, né? Que alguém já poderia fazer pra falar, não, vou sair do nicho aqui, vou pros grandes filmes. E aí pega um projeto que é ingrato
e começa
a
fim, esse G.I. Joe Retaliation aí, né? Que é o segundo, né? Ele tá disponível no Telecine Play, quem quiser assistir.
Caraca, mas o Merigo tá com a...
Não, o Merigo tá dando serviço real,
ele
ué.
Tá
parece
que
é de teatro.
Quem tiver
gente.
A curiosidade, nossa, né, de acompanhar a carreira do John Chu aí...
É sobre
tô amando.
Isso. Não, você tá no lugar certo, ouvinte. Olha só o que você tá vendo. Falamos de uma obra, falamos de outras, e damos serviço completo.
Lá,
assista tudo.
Lógico.
Ó, vale dizer que G.I. Joe Retaliação é um projeto ingrato do começo ao fim, porque ele assumiu no lugar do Stephen Sommer e era aquele projeto que ele mesmo falou em entrevistas... Que tinha que ser uma continuação do primeiro capítulo, enquanto introduzindo todo mundo que não viu o primeiro filme, que nem foi. Foi um puta hit, mas não foi um hit que continuou na galera. Ele tinha que fazer um filme original a partir disso. Então, e além disso, né, o elenco é toda uma zona, porque o The Rock e o Bruce Willis entram no elenco, pra esse filme sem nenhum contexto. A Sienna Miller e o Joseph Gordon-Levitt não voltam, o Gordon-Levitt tava fazendo O Cavaleiro das Trevas Ressurge. E cara, a equipe do original, que aparece no primeiro filme... Metade pra cima é morta logo no começo do filme. O Channing Tatum, que é o protagonista do primeiro filme, ele morre no começo desse segundo. Ou seja, o filme é uma zona, cara. Em todos os níveis, assim. E acabou dando certo, né? Fez 375 milhões de dólares ao redor do mundo. Foi uma zona nos Estados Unidos, ele bombou nos Estados Unidos, não deu certo. Mas é o dobro do orçamento que ele tinha, né? Ou seja, o cara conseguiu fazer sentido, mesmo que a franquia depois meio que desandou. A Hasbro largou a mão, falou, véi, não vai dar certo isso aqui. Até tô querendo fazer reboot agora e falar, véi... Esquece aqueles filmes da virada dos anos 2000 pros 2010, né? E aí o cara tem poder suficiente pra fazer Jem e as Hologramas aí, que é um outro filme que a Hasbro queria fazer na época e que pra ele era mais o Passion Project. Ele tinha ficado 10 anos querendo desenvolver esse filme, que era baseado em propriedades da Hasbro. E é um filme que ele veio com o Jason Blum da Blumhouse, ou seja, é um filme barato. Tem 5 milhões de dólares o orçamento.
Mas muito mal avaliado, né? Eu lembro que foi considerado um fracasso, né?
Foi um fracasso. Fez 2,3 milhões de dólares na bilheteria.
Caralho,
nem
fez
conseguiu
R$2.
Fez R$2 com um orçamento de 5.
E de crítica
é pouco,
também, né? Se eu vou pegar as notas, né? Rotten Tomatoes. No Letterboxd, por exemplo, tô olhando aqui, a nota média é 1,9. Então realmente apanhou.
É. Foi um desastre, assim. É o tipo de coisa que encerra a carreira, esse tipo de filme, sabe? É realmente...
É, pois é.
Pra prejudicar na Blumhouse, que é o estúdio que faz filme com troco de padaria, cara. É desastroso
o
rolê.
Mas tem o big filme dele.
Tem. Aí logo em seguida ele vai fazer, antes do filme que vai lançar o cara pra carreira, ele vai fazer Truque de Mestre 2, né? E aí deu certo, né? Quem diria que essa porcaria de filme, que é a primeira vez que eu vejo um filme do John Chu, por sinal.
Eu não assisti o segundo, eu só assisti o primeiro. Eu não vejo todo esse fenômeno que o primeiro se tornou, né? Mas ele tem uma fanbase aí.
Truque de Mestre...
Isso.
É o dos mágicos, que roubam bancos. É tipo Velozes e Furiosos de Mágico.
Ah, não, isso. Eu tô confundindo com o Grande Truque. Tô confundindo com o Grande Truque, que é um
mágico, exato. Aí ele faz esse segundo filme, eu não vi até hoje. Quem quiser ver, tá disponível na Netflix também. E no Telecine
Play.
Quem
quiser fazer isso consigo mesmo.
Cara, então assim, você pode ver toda a carreira do John Chu, tá disponível nos streamings aí. Netflix,
tudo.
Telecine
é
Play.
Catálogo, véio.
É só procurar.
Mas e aí? E depois, Pedro? Que
legal,
tem?
Legal o Truque de Mestre, mas a coisa que vai realmente fazer o John Chu virar o... É até difícil pra mim falar o John Chu, porque ele não é o John Chu ainda. Ele só teve um puta hit no processo. É Podre de Ricos, né? 2018
eu
aí.
Eu amo demais esse filme.
Eu detestei esse filme.
Eu amo esse filme. Ninguém nossa, meio xenofóbico. Exposed.
Eu não entendi, cara. Eu não entendi o frenesi. Porque assim, tava... Falei, tava na época, né? O sucesso de público e de crítica, né?
Eu assisti na cabine.
Eu assisti junto com a Ju e a gente, os dois, assim... É difícil eu querer parar de ver um filme no meio. Mesmo que ele seja ruim, eu vou até o fim.
Você tem curiosidade, né?
É, eu sou desse tipo. Pode ser que ele me surpreenda, né? Até o final.
Tipo a vida,
mas
né?
Esse cara foi difícil, assim. É, eu lembro que eu detestei, dei uma estrelinha. E quem quiser assistir, tá disponível no Telecine.
Assiste, gente. Não ouve o perigo dessa vez, não. Porque é bem legal.
Não, é maravilhoso, gente.
Assiste,
é uma
sim.
Delícia, é uma delícia.
Ele é um filme, é meu...
Casamento com a água, tudo.
É, a cena do casamento é minha cena favorita, porque é realmente falaram, por exemplo, exagero.
Vocês me xingaram aí de xenofóbico, mas eu acho que é uma visão muito americanizada, né, da comunidade asiática. Não tem a ver...
É feito pro americano.
É feito pro americano, nível, exatamente.
Nível Ken Jeong fazendo estereótipo asiático,
é,
né?
É, exatamente, eu senti um pouco isso.
Mas será que se isso não tiver no briefing, não tem nada de errado?
Não, também acho que não, mas...
Entendeu? Tipo, às vezes é o briefing.
Às vezes é o briefing.
Mas sério, assim, como tipo, sei lá, o
achei,
Black
achei estereotipado,
Beyoncé,
né? Eu não tenho né, o lugar de fala pra falar, mas achei estereotipado.
Tipo, o Black Skin da Beyoncé, a galera que mora no continente africano não gosta muito do filme. Mas não é como se ela tivesse feito pra agradar a galera de lá. É tipo, é uma visão, a visão norte-americana dela desse continente. Contando uma história, então meio que... Às vezes a gente cobra umas representatividades que não necessariamente estão no briefing, entendeu? Tipo, e tem formas diferentes de mostrar a diversidade.
Eu acho que eu adianto um pouco na pauta, né, pra discussão do In the Heights, mas eu tenho a impressão que o John Chu, ele é esse cinema de exagero que não exatamente sabe muito bem como canalizar isso direito, né? E o Podricos, ele é um... Ele é um extremo por isso, né? Ele tem muito... Ele é o luxo pelo luxo da situação do casamento. Os caras são bilhardários, né? Tipo, todo aquele estereótipo do Picasso do Sudeste Asiático.
O filme
mas
inteiro
uma coisa que é interessante,
um
que eu acho que é interessante de falar, é que o John M. Chu, ele fez tanto em Crazy Rich Asians quanto em The Heights, ele teve carta branca do estúdio pra poder escolher as estrelas que ele queria que protagonizassem. Porque o que embarrera muitas histórias... É quando, inclusive, isso tá na história de In the Heights, que quando o Pedro for falar mais do contexto do filme, é que, tipo, In the Heights só demorou o tempo que demorou pra ser feito, porque na época a equipe criativa chegava e o estúdio falava que essa pessoa don't test international. Então, tipo, essa pessoa não faz sucesso internacionalmente. E como que uma pessoa não faz sucesso internacionalmente se você não der a oportunidade dela virar uma estrela? É basicamente isso. Ele fez isso com Crazy Rich Asians e formou estrelas. Ele tá fazendo isso com The
Heights
de novo.
É, o Post Chicos, a gente até adiantou um pouco essa pauta, mas vale dizer que foi um fenômeno nos Estados Unidos, né? Representatividade, até ganhou o SEG de melhor elenco daquele ano, foi uma coisa meio fora da escala. E, cara, fez 238 milhões de dólares, sendo que era 174 milhões só nos Estados Unidos, e ele foi o primeiro filme de um grande estúdio de Hollywood a ter um elenco composto só por asiáticos. Ou esmagadora maioria, né? Tipo, um ou dois personagens que não são asiáticos. Isso não acontecia desde 93, quando rolou o Clube da Felicidade e da Sorte pela Buena Vista, ou seja, é isso que leva um puta fenômeno, a comunidade asiática nos Estados Unidos amou o filme, assim, abraçou muito forte aquele filme, lançou a carreira do Henry Goulding, como o Lucas falou, lançou um monte de gente ali que podia ser considerado coadjuvante, assim, o Henry Goulding agora tá fazendo Snake Eyes, tá fazendo um monte de coisa aí pra estúdio, então foi um filme que realmente foi um evento ali dentro de uma dessa onda de representatividade que tem rolado em Hollywood, e ele foi meio que começou a trazer pra pauta a população asiática, né, pro cinema mainstream de Hollywood, e aí a gente vê toda a tentativa super sequente de capitalizar em cima dessa comunidade por Hollywood, vide agora, sei lá, de Mulan ao Shang-Chi pela Marvel, né? Então, digamos assim, foi muito longe, né? E aí você vê que até o In the Heights, o John Chu fez o Home Before Dark pra Apple TV Plus, né? Saiu ano passado e começou uma segunda temporada agora pela Apple. E o cara tá com um monte de projeto em seguida agora.
Tem o melhor deles.
Eu vou deixar pro final pro Lucas comentar com maior precisão o pináculo que é esse problema aí, mas... É, além disso, ele vai fazer pra TV o Trish. Ele tá com a cinebiografia do Resgate dos Trabalhadores Tailandeses da Caverna. Aquele que o Elon Musk tentou ajudar e não conseguiu fazer porra nenhuma.
Nossa,
então,
mas que rolê aleatório, né?
Ele mandou uma sonda, não deu mais nada certo. Ninguém entendeu até agora.
Tem que fazer um filme. Ai, que ódio.
Ele vai fazer o terceiro Pod de Ricos, porque ele não vai conseguir fazer o segundo, aparentemente. E o mais importante, aí, dando a claque pro Lucas, talvez...
Ele vai estar doente nesse dia? Por que ele não vai fazer
o
dois?
O mais importante de todos.
Ele tá tocando Wicked, né? Adaptação pro cinema.
Vamos recapitular. Ele está tocando Wicked depois de um diretor super consagrado chamado Stephen Daldry sair do projeto. E pra quem não sabe, Wicked é um big musical na Broadway. Só que antes dele ser um musical na Broadway, ele já era um filme pela Universal desde 1998. Então é um filme que está sendo feito desde 1998. Foi pausado várias vezes, mas agora o Jon Mitchell é oficialmente o diretor e eles estão... Já tá, inclusive, fazendo audição e etc.
Já tá em produção.
Pegou o roteiro, falou, me dá isso aqui que eu vou fazer. Chega, acabou.
Vai começar a gravação no segundo semestre.
Tomara que não tenha ali a Michelle,
assim,
né?
Muito difícil de fazer. Muito difícil de fazer, porque é um dos maiores blockbusters da Broadway. Então, eu tô muito ansioso e eu acho que vai ser uma merda. Mas, show, vamos lá.
Olha, se quer,
eu acho que funciona.
Se quer, virou o que virou, mas... eu não duvido muito que já foi o meu caminho. Então, assim...
Não, mas ó, eu só torço pra que não venha uma menina berrona, como foi Lea Michele na época do Glee, que ela cantava Defying Gravity, né?
Eu só espero que não venha o James Corden, né, cara? Eu não aguento mais o James Corden.
Claro que não, pelo amor de Deus. We're talking about a great musical, please.
Bom, querido. E aí, Pedro Estrada, e o filme?
Agora, e o filme, né? Eu acho que agora precisa passar a bola pro Lucas, pelo menos fazer o contexto devido de In the Heights, que é a peça base deste filme, que tá um tempinho de desenvolvimento, mas antes eu preciso falar, da onde vem In the Heights? Sabe, Lucas? Eu não tenho a mínima ideia. Nunca.
In the Heights, gente. In the Heights é um bairro, na verdade, um bairro que chama Washington Heights, de Nova York, onde o senhor Lin-Manuel Miranda nasceu e cresceu, onde a família dele mora. Inclusive, o Lin mora lá até hoje.
Gênio coerente.
Todo mundo conhece ele e ninguém liga pro fato dele ser famoso. Ele passa e tipo, ok, Lin's here. E ele mesmo já falou isso, ninguém liga pro legado dele, ele é simplesmente uma pessoa normal. Mas In the Heights foi criado, né? É um conceito original do Lin-Manuel Miranda, que foi criado quando ele ainda tava na faculdade, em 1999, mais ou menos ali. Foi meio que o TCC dele da faculdade. E era um projeto completamente diferente do que é hoje, e ele surgiu a partir desse anseio do Lin de ter papéis para pessoas como ele no teatro musical, que era o que ele é apaixonado desde sempre. E o que acontece é que, muita gente não sabe, mas a representatividade latina dentro do teatro musical ela é muito limitada. Então, tipo, a gente tem alguns personagens que são específicos e... Obviamente tem nomes, né? Porque tem a parte de um cast de teatro musical que chama ensemble, que são pessoas que acabam dando suporte para aquela história acontecer.
A companhia, né? A galera.
Exatamente. São muito importantes, mas eventualmente não são necessariamente pessoas que são protagonistas. E aí, quando a gente fala de representatividade latina, a gente tem em West Side Story, só que West Side Story é uma história escrita 100% por pessoas brancas. Fala de pessoas latinas? Fala, mas é a visão branca de uma comunidade latina. Ou seja, não é necessariamente real. E a gente também tem uma personagem em A Chorus Line, que é um musical super, super grande. Inclusive, o Lin conseguiu trazer uma das pessoas latinas que estavam no original cast de A Chorus Line pra fazer In the Heights na Broadway, o que é ótimo. Inclusive, ajudou a vender o musical, que é a Priscilla Lopez. Mas o que acontece é que ele criou esse musical pra poder ter um papel pra ele, etc. A princípio, ele não via isso, essa história vendendo na Broadway. Porque, tipo, tem até uma matéria muito interessante que eu acho legal das pessoas lerem na Vox, que explica como o Lin era literalmente ninguém, assim. Ele era um professor substituto que virou um ganhador do Tony Award de melhor composição. Então, assim, foi um caminho muito grande, mas ele fez isso e começou um projeto. E de 99 a 2005 ele ficou produzindo, assim, né, refinando o material. E em 2005, de fato, eles começaram a fazer um workshop, que é uma etapa anterior a uma produção de fato. Você vai construindo, trabalhando com o cast e montando uma história até quando vira, de fato, uma peça. E você chama um diretor, chama um book writer, alguém, e, de fato, você monta uma pré-produção. E aí, quando ele começou a fazer isso e ele começou a entrar em contato com alguns produtores, ele era, tipo, super novato, assim. Tanto que é interessante ver um musical e analisar as letras, comparando Hamilton com esse, que é muito interessante como ele escrevia. Era, tipo, meio adolescente, assim. É bem divertido. E aí, de fato, ele estreia na Broadway, cortando a história, né? Ele estreia na Broadway em 2008. ele consegue estrear. E, de fato, uma coisa que as pessoas até falam é In the Heights é o primeiro musical a estrear na Broadway na Obama era. Então, tipo, o Barack Obama assume em janeiro de 2008 e In the Heights estreia em março de 2008 na Broadway. É o primeiro musical, de fato, e representou uma grande... uma coisa muito foda, porque é um
super
musical
simbólico,
100% de pessoas latinas. E meio que uma coisa foi associada à outra. Então, tipo, Obama viu In the Heights. Tanto que ele e o Lin são super próximos hoje, exatamente porque ele viu In the Heights, depois porque ele viu Hamilton. Hamilton virou uma sensação e tal.
Não, ele viu a mixtape, né? Quando não era nada.
Sim.
Ainda, né?
Não, então, quando esse vídeo que é super famoso do Lin-Manuel cantando na Casa Branca, cantando o primeiro número de Alexander Hamilton, ele só estava lá porque ele era o compositor ganhador do Tony Award de In the Heights. Então, tipo, not everything is about Hamilton. Então, ele consegue estrear e o que acontece é que estoura o musical, ele estoura, as pessoas amam muito. E aí vem a Tony Season, que é mais em junho, mais todo mês de junho, tirando depois da pandemia, que enfim, vai ser em setembro esse ano, mas.
Já era,
ok?
Né?
Em junho, e o Lin, o musical é indicado a 13 categorias, o que é muito difícil de acontecer. Um musical novo, não é baseado em livro nenhum, é um musical 100% original, um musical que demorou anos e anos e anos pra ser escrito. Então, tipo, na altura que estreou na Broadway, ele tava 10 anos sendo escrito, sendo refinado. E eles ganham 4 Tonys, inclusive Best Musical, que é, tipo, o maior de todos. E o Lin, um novatinho, um bebezinho, ganha o de melhor composição, ganhando, como eu tava falando com o Pedro hoje, do Alan Menken, que é apenas o compositor de A Bela e a Fera, A Pequena Sereia, Little Shop of Horrors. Ele ganhou desse cara. Então as pessoas queriam saber quem ganhou do Alan Menken, porque ele tinha chance de ganhar com A Pequena Sereia na Broadway nesse ano. Era a única coisa que A Pequena Sereia conseguiria ganhar, porque é um péssimo musical. Mas é um excelente score, então ele tinha chance, mas o Lin ganhou dele. Então a partir disso ele virou uma sensação. E é, na verdade, através desse contexto que a gente chega no filme hoje. Que In the Heights, no caso, os direitos foram vendidos no mesmo ano que o musical estreou na Broadway. Começou então, a pré-produção desse filme.
É aí que as coisas começam, né? No longo caminho de Hollywood. Porque é o
começa
seguinte,
a truncar, né?
Como o Lucas disse, comprar em 2008 os direitos ia rolar pela Universal Pictures com Kenny Ortega, que eu acho que muitos conhecem como coreógrafo de Xanadu, ou diretor de Hocus Pocus, ou diretor dos três High School Musical.
Ah, sim! Socorro, meu chegado. Assisti todos os High School Musical e como
não,
que é?
Não, formador.
Os três descendentes. Ele é o meu, acho que é o diretor que eu mais assisti nos últimos anos.
Ortega, literalmente, ele formou o gay musical que eu sou, cara.
Não,
sério,
e ele tinha um lance que era o cachorro da Sharpay e nos filmes, era o cachorro do Kenny Ortega. E aí eu lembro
tudo,
todos
low
os,
budget.
Todos,
low
os
budget,
todos os negócios de bastidores, assim, era ele, tipo, com um Yorkshire, assim, ele com
cara,
o Yorkshire no
colo. É muito low budget pra uma produção da Disney, né? Eu ficava assistindo.
Não,
gente,
Kenny caramba,
Ortega
Disney,
tudo, tudo.
Tá falando de grana aí.
Pra... Eu sei que você tá ouvindo.
É mais barato que isso, só Camp Rock. Camp Rock é tipo, é a série B do High School Musical. Mas e assiste... High School Musical já é uma série C, né? Então...
Consumi tudo em maratona por causa, né? Crianças lá em casa estavam piradas.
Crianças
ouvindo,
de bom gosto.
Ouvindo Descendentes, trilha sonora, loucamente, enfim.
Era esse o projeto que ia sair pela Universal, só que eles tiveram um probleminha, que eu acho que o Lucas também já adiantou, que é... Eles não conseguiram achar um latino reconhecível, entre aspas, para os papéis principais. Eles queriam alguém do tipo da... Jennifer Lopez ou a Shakira pra estrelar o filme, né? E aí...
Tem pouco, né? Não conseguiram achar.
É difícil. Eles queriam uma artista...
Então, mas uma Shakira ou uma Jennifer Lopez não funciona em The Heights.
Exato. Porque aí ofusca
não
demais,
funciona.
Né, todo mundo. É muito mais o coletivo.
Não,
envolvido.
E não funciona porque em The Heights não tem um protagonista. Por mais que eles coloquem, tipo, os Na'vi, que é o protagonista em tese, é grande parte do contexto de In The Heights é sobre uma comunidade, é sobre um contexto... É sobre uma galera, entendeu?
Bairro,
não é sobre
né?
os narradores.
É, né?
É o narrador da história, ele não é o protagonista.
Exato. E aí, cara, o filme ficou nesse limbo, né? Ninguém conseguia tirar do papel. E aí as coisas começam a voltar aos eixos quando em 2016 o Lin-Manuel Miranda fecha um acordo com ninguém mais, ninguém menos que Harvey Weinstein. E a Weinstein
Opa!
Company. O que eu acho que é. A história não deu muito certo, né? Porque logo em seguida, não sei se as pessoas conhecem, né? Harvey Weinstein foi preso por uma rede de assédio, estupro, crimes sexuais de toda conta. O filho da puta morde Hollywood é descoberto, né? E aí, no desfaleiramento...
Descoberto, ele já tinha sido. Ele foi exposto. É,
ele foi exposto, né? Por
a
um trabalho...
A galera já sabia.
É, tem um monte de piadas envolvendo Harvey Weinstein na história de Hollywood aí. Mas, cara, no desfarelamento da Weinstein Company, que a Weinstein Company acabou sendo destruída, porque, cara, no Harvey Weinstein, a pessoa dele sendo presa e todas as coisas que aconteceram nos filmes da Weinstein destruíram o estúdio. Os direitos são vendidos à Warner por $50 milhões aí, e o projeto acaba indo para lá, e aí desde então ele começa a acelerar um pouco, e aí vai virar esse filme aí que a gente conhece agora, e enfim, né, a gente pode discutir mais os efeitos, recepção e etc., depois da sinopse.
Muito bem. Bia Ferotto, quer fazer as honras?
Os Navi, o carismático dono de uma mercearia em Washington Heights, economiza cada centavo do seu dia a dia de trabalho enquanto torce, imagina e canta sobre uma vida melhor. Parece
lindo.
Eu só quero é ser feliz.
Eu tô emocionado, já,
andar,
gente.
Tranquilamente no Washington Heights em que eu nasci.
Bonitinho chamar bodega de mercearia, né? Coisa que bodega. Coisa gracinha, né? Coisa fofa.
Muito bem, gachinha. A repercussão do filme, né? No Letterboxd, a média 3.9. Tava acima de 4 aí durante várias semanas, acho que ontem mesmo, que essa semana mesmo que caiu para baixo do patamar de 4, mas tá super alto, né, 3.9. No Rotten Tomatoes, 96% da crítica aprova o filme, mesma porcentagem do público, 95%, e no Metacritic, 85% de 100. Eu tinha falado do sucesso, né, lá no início desse programa, Perestroika Mais. A bilheteria não foi tão bem assim, né?
O problema é o seguinte, né? A gente começa a perceber que a Warner não tinha tanta expectativa assim com o filme quando eles passaram quase um mês exibindo pra Deus e o Fundo lá nos Estados Unidos o filme em sessões grátis.
Eu assisti antes, em early screening em abril.
Vazou antes uma cópia bootleg, vazou, e aí realmente você via que eles estavam exibindo demais o filme pra vazar, tem que ter esse...
Pra muita gente, pra era tipo exibição internacional, era muito fácil conseguir assistir.
Exato.
Muito fácil.
E aí, cara, a gente tá vivendo esse momento, já algumas semanas eu e o Merigo temos comentado isso, né, que os Estados Unidos tá mais forte agora que, olha só, alguém ouviu a Pfizer, né, e vacinou pra caramba a população, né, então os Estados Unidos tá nesse momento de reabertura, né. E a gente tem visto números gigantes, né, o Lugar Silencioso acabou de se tornar o primeiro filme americano desde o início da pandemia a cruzar a marca dos $100 milhões lá nos Estados Unidos, né, inclusive liderou a bilheteria.
Lugar Silencioso 2.
Lugar Silencioso 2.
Falando... Eu achei que você tava falando do primeiro, eu fiquei tipo, mas é tipo DVD, sei lá.
Não. É o
DVD
Quest
já
Place.
É antigo, né? Já é difícil, né? Tá.
Mas, cara, o filme tinha uma previsão de chegar com $20 milhões nesse primeiro final de semana. Ele fez apenas 11,4 milhões. 9 milhões abaixo. É metade do que ele deveria ter conseguido, ele conseguiu nas bilheterias. E aí começa o grande debate, né, dos analistas sobre o que deu errado com In the Heights, né? Então... tem muita gente falando que pode ter um efeito lá Rei do Show, apesar de ser meio improvável, porque Rei do Show estreou em dezembro, tinha o Hugh Jackman, isso chama atenção, as pessoas viciaram no encore do musical e foram voltando ali e fez o filme chegar a $400 milhões ao redor do mundo.
O que eu literalmente não entendo, que esse filme é péssimo.
É horrível esse filme.
Ele é fraquíssimo. Mas o que leva muita gente a falar assim, não, primeiro, foi o streaming, né? O streaming ajuda bastante, porque nos Estados Unidos tem essa coisa do same day premiere, ou seja, estreou no HBO Max e estreou nos cinemas. Então as pessoas... tinha a opção de ver em casa o filme ou ir ao cinema ver. Só que o plus da situação, que aí da distorce aquela coisa do pô, mas a galera tá indo ao cinema ver o filme mesmo com o filme estando no streaming. In the Heights não é uma franquia estabelecida, não é o filme de boneco da semana, apesar de ser um filme baseado em uma IP muito forte, que é o In the Heights. Ele não é aquele filme que faz as pessoas falarem, ah, eu vou pro cinema ver, sabe? Não é, e é um filme
quem gosta de um musical.
Exato. E não tem uma estrela famosa, não tem algo que chama a atenção e fala assim, não, eu preciso ver esse filme no cinema. Então as pessoas foram ver o filme no HBO Max. A gente não sabe até quanto foi isso, não sabe se compensou a aposta, mas a gente vê aquela dor, né, básica de começar a falar, puta, os estúdios começam a interpretar isso como só franquias estabelecidas estão dando dinheiro neste momento. Então vamos apostar.
Pelo menos nesse momento,
né? E aí começa a grande questão do futuro de Hollywood, e aí começa o pessimismo da vez. Dito isso, eu acho que vale dizer, antes de ir pra discussão, existe o papo de Oscar, né? A gente tá num... Sempre que tem um musical é isso, né? A volta do musical, né? Inclusive, tava até vendo no Twitter outro dia essa piada boa que era... Eu calculo meus anos de vida pelo número de vezes que a galera fala no comeback dos musicais em Hollywood, né? Tá sempre voltando de tempos em tempos esse argumento. Só que esse ano eu acho que o In the Heights, além dessa bilheteria fraca prejudicar qualquer ambição de campanha pra Oscar e tudo mais... In The Heights tem um probleminha chamado um ano particularmente lotado de filmes musicais aí pra estrear, né? Então, além dele, eu sei que não compete, mas tem o Annette agora em julho pela Amazon, que vai sair em Cannes, deve ter, gerar um buzz aí, porque é o filme do Léo Carrá, e é um filme que vai ser distribuído pela Amazon. E também tem Amor, Sublime Amor, no final do ano, do Steven Spielberg.
Só que isso é uma bomba. O West Side Story esquece.
Não sei, vai concorrer. Cara.
Não vai concorrer.
Eu tenho uma anedota pra vocês. Estava passando o West Side Story na Globo no dia em que a minha mãe saiu do hospital depois de eu nascer.
Ah,
olha que lindo!
Poético.
Que lindo isso!
Ela lembra disso, ela me conta. Toda vez que ela vê Amor, Estranho, Amor... Amor, Estranho, Amor, não. Amor, Sublime, Amor. Amor, Estranho, Amor é outra coisa.
Amor, Sublime, Amor, ela fala...
Ela sempre fala, olha, filha, você sabia? Aí, tipo, aí a gente conta a mesma história ao mesmo tempo. É. E quando você saiu...
Mas eu acho que uma coisa que é importante falar é que as críticas que estão saindo estão dizendo que, de fato, In The Heights é o melhor filme musical desde Chicago.
Caralho! Então,
o que eu diria que faz muito sentido, mas mais daqui a pouco eu falo disso, mas tudo
então,
bem.
Então, assim, existe uma grande diferença. Porque, de fato, Lin-Manuel Miranda.
Eu acho que ele vai ser carregado, provavelmente, pela crítica até o fim do ano, mas ele tem esse problema de ter um fluxo muito grande de musicais aí na disputa. O Amor, Sublime Amor tá num cenário meio Cats, né? Ele pode virar essa bomba aí no meio do final do caminho. Mas ele é um filme do Spielberg, o primeiro musical do Steven Spielberg. Então, qualquer coisa que dá certo... pode dar muito errado. Ai,
seria bom se ele tivesse, escolhido um casting bom. A diferença é que, tipo, o casting de In The Heights engole todas as pessoas juntas e multiplicadas de West Side Story.
É, tem isso.
A realidade é essa.
Hot então, takes, vamos ver. Hein?
A gente tem um cast super pressão boa, que é In The Heights, e um cast pressão baixa, gente, assim, pressão uma galera boa. Muito TikTok, não dá.
Tá, tem o Ansel Elgort, já começa mal em Amor, Sublime Amor, né, cara? Precisa esconder o protagonista.
Vou assistir, mas assim, um filme que você escolhe Ansel Elgort como... protagonista, eu não faria isso. Mas tudo bem, cada um na sua.
Vamos ver, gente. É isso que eu falo. Mas assim, é uma tarefa difícil pra Warner. Se quiser colocar esse filme no Oscar, vai ter um probleminha de gênero ali, bem conhecido ali. Vai manter esse filme no papo até dezembro, janeiro, vai ser, ser uma tarefa.
Isso é difícil, isso é difícil.
Não, vai
isso
dar,
é
imagina. Vai
muito
dar.
Bem, vamos lá falar, né, de In The Heights. Queria começar por Bia Fiorotto. O que você achou, Bia?
Ah, gente, In The Heights, eu fui apresentada por In The Heights pelo meu amor, Lucas De Brito, esse homem que me educou, entendeu? Esse homem que carrega a educação de musical do Brasil nas costas, né? Porque assim, quando eu viciei em Hamilton, eu não parava de falar em um segundo, como se eu parasse até hoje, né? Mas é que, enfim. Deu uma melhorada, né? Que agora eu também tô no especial do Bo Burnham, aí dá aquela balanceada. Mas então, e aí ele me passou pra ouvir as músicas, a lição de casa era ouvir as músicas, aí depois pesquisa a história, e depois a gente vai vendo o que vai acontecendo, porque vai ter filme. Inclusive fui apresentada com a ideia do Vem Aí. Então assim, quando saiu eu já sabia, que eu entrei na vibe, tipo, eu vou amar esse filme, vai ser muito gostoso de assistir, e dito e feito, sabe? Eu amo muito esse filme por vários motivos, mas eu acho que ele é um filme que me faz com que eu me sinta muito bem, com a minha comunidade, num momento em que eu tô muito de mal do Brasil, assim. A gente tá todo mundo de mal do Brasil, a gente tá todo mundo triste, bravo, quer ir embora, fica vendo o pessoal nos Estados Unidos tirando a máscara porque se vacinou, chora. Tem sido anos muito difíceis desde que o
Bolsonaro assumiu. Eu achei curioso porque aparece numa determinada cena lá a bandeira do Brasil no fundo.
Eu chorei nessa hora.
Eu chorei, carnaval.
Eu tive que pausar.
O Lin-Manuel, que o Brasil não se reconhece em nada nisso daí, né? A galera se acha...
Eu discordo completamente.
A galera se acha mais nova-iorquina do que...
Discordo total. Discordo completamente de você. Entendeu? Eu acho
completamente de você.
Tá bom.
Porque eu já vou te explicar por quê.
Tá. E assim, eu amo, né? Puta, tudo que o Lin-Manuel faz, ele tem uma cara, muito a cara dele. Então a cadência da música é... Você escuta e fala, foi esse homem que botou o dedo nessa música aí, não foi não? Você reconhece... Tem coisas super simpáticas, que é... Tem um easter egg de Hamilton, que é quando alguém tá esperando no telefone e toca a música do
Rei do
George,
rei lá, né?
Então, assim, tem vários acenos simpáticos a essas coisas, mas tem coisas que são mais a nossa... Mais a minha cara, a cara das coisas que eu vivo. Eu lembro do bairro da minha avó, nessa cena, que é a cena da música Carnaval del Barrio, né? Tudo. E me lembra a rua da minha avó. Pintada pra Copa, sabe essas coisas? Me lembra que ali é um lugar em que... Puta, a avó tá na calçada, o neto tá ali perto. Tudo bem se ela não olhar, porque tem uma outra vizinha que olha.
Bia!
Sabe essas coisas?
Vem jantar! Oi? Vem pra casa!
Tem algumas coisas ali que eu vivi pouco, assim. Eu poderia ter vivido mais, mas porra, sabe? É perfeito. ainda quando eu não tava nesse contexto, o contexto da rua que você mora, o barulho, o volume da voz das pessoas é alto pra caralho, é diferente. É, o jeito que elas lidam com as coisas, de uma maneira... É claro que é espetáculo, né? Então é musical. É claro que vai ter uma espetacularização da maneira com que elas lidam com as coisas. Mas tudo isso é muito próximo do meu coração. Então eu acho que, além de ter, é uma história muito bonita sobre a união das pessoas, sobre comunidade, sobre ancestralidade, que é uma palavra que a gente tá usando bastante, né? Mas é importante. Sobre as pessoas que vieram antes de você e construíram coisas que você usufrui, as coisas que você vai construir para que outros usufruam, enfim. Nossa, eu fiquei encantada, as músicas. Caralho, gente, eu não... mas muito como boas. É que pode, sabe? Eu sempre fico impressionada com pessoas que têm um talento que não... parece que não tem fim. O Lin-Manuel, a gente brinca, né? Lin-Manuelers, não sei o quê. Mas eu me inspiro nele, porque parece que ele não... mesmo que ele tá cansado... Se você já viu documentários sobre a criação de Hamilton, o homem tá cansado, né? O homem tá esgotado.
O homem é cansado, ponto.
Ele é cansado, a olheira na bochecha, assim, uma coisa...
E ela tá sempre ali.
Desesperadora, mas ele tá lá e tá fazendo, porque é importante contar as histórias que ele quer contar, das pessoas que ele quer contar e os motivos pra isso. Então me fez fazer as pazes com essa coisa do... Puta, a gente... Só a gente tem isso, sabe? Puta, só a gente se identifica com essas coisas. E aí, quando eu vi... Eu vou passar a bola pro Lu pra ele complementar. Eu amei o filme, já assisti duas vezes. Pretendo seguir alimentando a obsessão. E a coisa que eu quero falar é que eu também chorei. Quando tá nessa música... Tá todo mundo junto ali, rola um negócio. Tem uma pessoa que é ali que é mais negativa, tem outra que tá menos, tem outra que tá dançando, não sei o que. Aparece a bandeira do Brasil, eu fiquei... foi total isso. Foi gostoso fazer os passos com esse lado de novo. Muito bom.
Muito bem. E você, Lucas?
Olha, eu acho que existe... Primeira coisa que eu quero falar é que eu acho que existem duas maneiras de assistir esse filme. Você pode dar play e analisar ele do início ao fim. Ou você pode deixar a história te envolver de alguma forma.
Isso.
Dito isso, eu acho que, falando assim, do contexto que a gente tá, eu acho muito difícil uma pessoa branca que não nasceu na periferia de uma metrópole se identificar com esse filme. Muito difícil, tá? Segunda coisa, o que acontece? É um filme sobre sonhos. Então, tipo assim, por que que ele, pra mim, ele se comunica muito comigo? Porque eu sou de uma cidade do interior, então eu sei o que é sonhar com uma better life. Você sonhar com algo. E o meu sonho era vir pra São Paulo. Eu passei anos e anos... Eu decidi que eu queria morar em São Paulo com 8 anos de idade. E eu demorei 15 anos pra realizar isso.
Imagina então, tipo, o Luquinha, que lindo.
Eu sei o que é sonhar.
Já carequinha desse jeito.
O que é o teu contexto. O teu contexto, muitas vezes, tipo, dizer que você não pode alcançar aquilo. Então, quando... Agora falando, obviamente, socialmente desse filme, assim... Tipo, falando da... Por exemplo, a personagem da abuela, né? Que é uma senhorinha, que não tem filhos. E que cuida de todos os outros filhos daquelas pessoas. E principalmente dos Navi, né? Eu conheço várias abuelas. Várias e várias e várias. Na minha cidade tem várias. Em todos os meus contextos tem várias, entendeu? Tipo, uma figura materna. Porque, assim, não se fala muito disso especificamente no filme, mas, assim, o Snave, ele é órfão, assim como eu. Então, tipo, os pais dele já faleceram, assim como os meus pais já faleceram também. Então, tipo, eu sei qual é essa sensação de você... Porque meio que era o que eu sentia quando eu morava na minha cidade. Ele quer retornar pro país dos pais dele porque ele não processou o luto dele. Ele acha que a felicidade dele está neste lugar. E assim como eu achava que a minha felicidade estaria aqui também. Só que, tipo, o luto é uma coisa que você carrega com você. Isso fica muito evidente no filme. Porque, tipo, as coisas... É tão full circle o filme que só faz sentido quando ele encontra a própria família dele. E isso independe do lugar onde você está. Então, assim, In The Heights é sobre isso. Inclusive, o final é diferente do musical. A gente pode falar das diferenças depois. É diferente. Algumas coisas são bem diferentes.
Uhum.
Então, In The Heights, pra mim, é um filme do qual eu esperava muito. Muito mesmo. Então, a primeira vez que eu assisti no early screening, em abril. Foi super difícil de conseguir, mas eu assisti. E eu fiquei tão embasbacado que eu não consegui nem chorar. Tipo, eu falei, gente... E assim, é um CD que eu ouço o dia inteiro, todos os dias. Eu já ouvi In The Heights muito mais do que Hamilton. Eu amo muito mais In The Heights do que eu amo
Hamilton. Lembro, você falou isso na época que a gente gravou sobre Hamilton. Você comentou isso.
Então, eu amo muito, muito In The Heights. Porque eu acho que, tipo... E tem algumas letras, algumas falas que, tipo... Elas tocam muito meu coração. Tipo, algumas coisas que estão escritas ali. Eu acho que In The Heights é uma obra tão bem trabalhada que fica difícil de você não se emocionar. Eu amei muito o filme, já assisti 4 vezes. Meu namorado, Fernando, já sempre me ouvia falar, Aí a gente assistiu o filme, ele amou também, chorou também. E assim, pra mim é muito especial porque eu sinto que, puta, é um filme específico sobre uma comunidade específica, mas ao mesmo tempo ele é universal. Porque assim, você tem níveis de você alcançar sonhos, né? Então, tipo, se você é um morador de uma metrópole, como muitas pessoas conhecem, tipo, moram em São Paulo... dificilmente o seu sonho, os sonhos, ele acabam sendo pro exterior, né? Então, tipo, as pessoas acabam olhando muito pro exterior, pros Estados Unidos, pra Europa, etc e tal. Sim. E eu sei o que é sonhar dentro do Brasil. Então, tipo, então assim, pra mim é muito sobre isso, sabe? Sobre você meio que, tipo, olhar pra dentro de si, reconhecer a sua comunidade e reconhecer o que você leva daquilo com você. Então, pra mim é um filme muito sobre esperança, sobre luto. Eu queria muito que eles falassem mais de luto, porque eu acho que tem muito luto nesse filme.
Tem.
Mas é sobre isso, porque também tem um pouco desse lugar. Luto é uma coisa que você não tem tempo de processar. Você não pode tirar uma licença do trabalho que alguém morreu. Tipo, você vai no enterro, mas no outro dia você tem que estar lá, entendeu? Então meio que tem um pouco disso, do que você não... Quando você não reflete muito sobre esse luto... Fica interessante. E até isso fica evidente numa cena logo no início do filme, que tá o Snav e o primo dele. Tá ele e o Sunny, e ele começa a falar que, tipo, não, porque os melhores dias da minha vida foram lá.
Uhum.
E o Sunny ri da cara dele e fala assim, como assim os melhores dias foram lá? Você mudou pra cá com 8 anos.
Sim.
Como que você pode... Tipo, você tem uma ilusão sobre o que é isso. Só que, tipo, por que ele acha que os melhores dias dele foram lá? Porque os Estados Unidos mataram os pais dele. Os pais deles adoeceram, porque isso não fica muito evidente no filme. Isso. Mas quando você ouve o trilha sonora, os pais dele adoeceram juntos e morreram juntos. Por que eles morreram juntos e adoeceram juntos? Porque não tem sistema de saúde público nos Estados Unidos. Ponto. Então, os Estados Unidos, pra ele, significa morte, quebra. Quase que uma escravidão. Porque ele fala isso pra abuela, do tipo, nossa... eu assumi a bodega dos meus pais, mas não é o meu sonho isso. Eu quero voltar pra lá porque ele entende que voltando pra lá ele vai estar mais próximo da história dos pais dele. Porque os pais dele de fato vieram de lá e etc. Então, acho que é um filme que tem muitas camadas que as pessoas acabam não percebendo porque elas estão muito focadas em gostar ou não gostar do filme.
Uhum.
E eu não acho que se você for com essa motivação, você vai gostar do filme.
É.
Eu acho que você precisa deixar a história te envolver, porque ela é uma história muito mais simples que Hamilton. E mais do que isso, se você é fã de Hamilton, atenção. Essa história é muito mais próxima do teu contexto do que Hamilton.
Totalmente.
Hamilton é uma história de pessoas 100% brancas,
isso.
Assassinas, que nunca fizeram nada de bom pra ninguém. Principalmente pra você brasileiro, classe C, que tá aqui ouvindo esse podcast. Agora, In The Heights é sobre a sua vida um pouco. Então, tipo, preste atenção muito. Você pode, muitas vezes, não gostar tanto das músicas. O que eu entendo. Tem muitos fãs de Hamilton que não se identificam muito com as músicas. Porque, de fato, a gente não cresce ouvindo salsa, essas coisas
Cumbia,
e tal.
Essas coisas assim,
um
né?
pouco de hip-hop dentro daquilo. Eu acho que talvez...
E um tiquinho, assim, de carimbó.
Então, acho que talvez, assim, musicalmente, muitas pessoas não vão se conectar com esse filme. Mas preste atenção na história. Preste atenção nas camadas do personagem. Você vai ver que tem muito mais coisa pra você se identificar nesse filme do que em Hamilton. Hamilton é uma versão dramatizada de vários assassinos que criaram os Estados Unidos, o pior.
É legal, é legal. É escravagista?
É legal.
Sim, também.
Com músicas incríveis e super criativas, né?
Só são incríveis porque um descendente, um latino,
exato,
fez.
Eu acho que assim, eu me reconheço muito nisso que você falou, Lucas, porque também... Acho que os temas são muito mais próximos da gente, né? Nesse sentido, você falou da personagem da Abuela lá. Eu realmente também tive voz e conheci outras vozes que são exatamente aquela personagem ali.
A matrona ali, né?
É isso, exato. E só que, ao mesmo tempo, tem essa comparação que eu acho que é inevitável com Hamilton, que eu acho que o In The Heights prova pra mim, eu já sabia disso, do tudo que eu tinha consumido sobre Hamilton e documentários e entrevistas do Lin-Manuel, dessa força criativa que ele é, né, e desse talento musical que ele tem com as palavras, com as rimas, né, com os ritmos, enfim, ele realmente é uma força da natureza nesse sentido. E acho que o filme exibe mais uma vez esse talento dele, porque traz isso também nas músicas, né, de conseguir tratar de temas complexos, né, e são letras completamente provocativas, né, cheia de comentários ali a todo tempo. O filme não mergulha tanto em cada uma dessas histórias ou dessas problemáticas, mas ele consegue pontuar muito bem, né, e de maneira bem humorada. Às vezes tem, quando precisa ter peso, consegue ter o peso, mas ele trata de todos esses temas aí de certa maneira, sem medo de ser romântico ou ser otimista quando precisa ser. Nossa, né?
Total isso. Ele não tem medo de pesar quando ele tem que pesar.
É, exatamente.
Quando você menos vezes você tá... Uf! Né?
Peso, e acho que o filme se beneficia muito, né, de ser cheio de energia, de carisma, né? Acho que todo o elenco, né, traz esse carisma super vibrante aí, trabalhando nesse verão, né? A gente se sente muito naquilo. Porque a gente vive num país tropical, então sabe como é aquilo ali o tempo todo, né? A gente já viveu muitos carnavais para entender. Então,
a gente
acho que
já mandou no WhatsApp muito, caralho, tá calor até de noite.
Isso, né? exato. Exatamente.
Pois é.
Então, acho que ele funciona muito como essa parada de orgulho latina mesmo, né? De ser essa celebração da comunidade, da herança cultural, como a Bia falou, da criatividade dessas pessoas, né? Então,
conflito de geração.
Tem tudo isso colocado nessas músicas, nessas letras, e funciona como essa carta de amor para uma comunidade de imigrantes, né? E se você não é um imigrante, também vai se reconhecer ali como uma família, né? Também serve como uma celebração para essa família. E tem um ponto que eu estava lendo, né, algumas críticas e vendo alguns vídeos. Algumas pessoas criticam o excesso de direção do John Chu aí, né? Que ele super estiliza, né, algumas cenas. Mas para mim, eu acho que isso é um dos pontos altos, né, da história. Porque ao contrário de Hamilton, né, como o Pedro falou, que é o teatro filmado, aqui eu acho que tem muito essa necessidade de você conseguir... me parece necessário você dar essa direção. Tanto não só a direção, como até a própria cinematografia do filme, que eu acho que isso eleva a energia da história, né? Eu acho que essa...
eu acho que muitos outros filmes musicais recentes sempre tentaram não fazer isso.
Isso.
E aí, quando você entra numa história e o seu compromisso é, de fato, fazer isso, você quer que a pessoa fique, tipo, a cena da piscina. Você quer que a pessoa fique embasbacada e você conseguir coreografar essa quantidade de dançarino.
Cara,
sim,
aquela
é esse o objetivo. Sim,
a Ju falou isso, eu tava assistindo com ela.
Muito.
Ela falou, nossa, quanto dinheiro essa galera gastou, tipo, toda essa gente pra filmar.
Essa quantidade de boia.
Pois
né?
Pois é.
Mais de 500.
Entendeu? Tipo, você pensa, porque é o compromisso de fazer história. Porque você fala, não, ok. Se eles não gostarem de nada, eles não vão poder falar que a gente não teve dança nessa porra, entendeu? Então é literalmente isso, você pode não gostar de nada. Mas assim, a gente sabe fazer musical, ponto.
De feio você não vai me chamar, né?
Não, isso, e outra, eu acho que também tem uma grande exploração do que, tipo, é uma obra muito consolidada no teatro. Quando você vai pra um 360, como, né, entre aspas, desse filme, você precisa explorar, porque no teatro você não tem essa quantidade de gente.
Isso,
você não consegue fazer isso, e lembrando que... filme é uma coisa que fica imortalizada. Você grava várias vezes, mas você eterniza em uma performance, né? No teatro, isso precisa ser feito 8 vezes por semana. Então, assim, é diferente. Você precisa, sabe, imortalizar aquilo de alguma forma grandiosa.
Essa coisa do exagero da latinidade, dessa caricatural, não é... Se você olhar, se você pegar aí o seu Googlezinho e jogar ali, cenário In The Heights Broadway, né?
É muito
Bicho,
igual!
É aquilo ali, entendeu? É a bodega ali, o Rosário, não sei o quê. Parece
muito daquilo não é
sete, em algumas
Bia.
Fotos.
Muito
sabe? Parece
é
a Vila do Chaves. Parece a Vila do Chaves de tão super característico que é o quão envelhecidas são as coisas, o letreiro que é escrito em espanhol e não sei o quê. Não, não é uma. Parece caricatural, mas é que na real a gente não vê isso. E aí, fica com essa cara.
E assim, se você for olhar, muita coisa ali não é set. Eles gravaram em Washington Heights. Eles gravaram lá, não é um estúdio em outro lugar. Eles gravaram lá.
Sim. E eu também exalto todos esses pontos positivos, mas, né, ao mesmo tempo, assim, falando da minha relação, da minha empolgação, né, com o filme, né,
não como história ou como a peça em si, para mim soa como um belo ensaio para Hamilton. Eu não consigo deixar de sentir legal ali, Manuel, você treinou muito.
Quase é criminoso de falar, mas tudo bem.
Você treinou muito bem, mas a sua obra-prima veio depois, tá? Porque eu acho que assim, as músicas são legais.
Mas ele reconhece isso, sabia?
Ele reconhece?
Ele sabe porque... que é uma escalada, né?
É, para.
Mas é porque pensa, tipo assim, In The Heights não tem esse propósito.
Sim, não tem esse propósito. Porque assim, não tem nenhuma de música. Cara, terminei de assistir Hamilton, eu queria imediatamente começar a ver de novo. E comecei a ouvir a trilha sonora, as músicas loucamente. O In The Heights, eu reconheço a energia das músicas e a qualidade, quanto elas são vibrantes e como elas funcionam muito bem. Mas pra mim não tem nenhuma música que eu queira, que eu vou marcante. Querer continuar ouvindo, né? Nenhuma música marcante nesse sentido. E aí eu acho que ela vai funcionar bastante, pensando num público em geral, de cinema, né, de filme. Eu acho que é um musical voltado muito para os fãs do gênero, né? Você tem que gostar muito. Uhum. Eu acho que Hamilton também, né? É difícil, não é qualquer um que vai... Mas eu acho que tem...
Mas eu acho que Hamilton, tipo, ele quebra um pouco da barreira.
Eu acho, né? Também.
Então, tipo, porque ele tem esse objetivo. Então, tipo, ele é um musical disruptivo.
Eu acho.
In The Heights não é um musical disruptivo. Isso. Tipo, In The Heights é um musical clássico. Clássico em questão de estrutura. Você tem jornadas. E você tem músicas, tipo, por exemplo, se você for analisar Broadway, mente, tipo, existem muito mais elementos Broadway no score de In The Heights do que elementos Broadway no score de Hamilton, o que faz com que Hamilton seja muito mais approachable. Então, tipo, você vai gostar mais, é mais universal, porque soa como um álbum de hip hop, um álbum pop. Isso. In The Heights, não. Tanto que Hamilton não tem instrumento de sopro. Você não ouve trompete em Hamilton. Você não ouve trombone. Você não... In The Heights, então você ouve isso muito. Entendeu? Então eu acho que tem uma quebra de linguagem. In The Heights é muito mais simples historicamente, mas é muito mais complexo musicalmente. Eu já acho, tipo, Hamilton, a música em si, ela é meio que tipo uma passagem pra você exaltar o Lin-Manuel como compositor. Musicalmente, Hamilton não é isso tudo. Mas liricamente é.
Sim.
In The Heights não, entendeu? In The Heights é meio que uma coisa junto com a outra. É música, música mesmo. Não é só você aplaudindo um compositor. E eu acho que Hamilton quebra essa barreira de público exatamente por isso. Porque não soa como musical. In The Heights soa como musical.
Isso, exatamente. Você precisa acompanhar o todo aí, né? E o Hamilton pode funcionar até com músicas separadas, né? Se você...
E tem, né? The Hamilton Mixtape.
Sim, você tem.
Entendeu? É uma obra, é um fenômeno pop, um fenômeno cultural que é maior do que é apresentado no palco.
Perfeito.
Tem a versão da... Eu ia falar Regina King, mas é a... And it breaks my heart... Essa cantora, qual é o nome dela? Regina Spector. A Regina Spector tem a versão lá de Dear Theodosia, que é tipo, eu mandei pra minha mãe, assim. Minha mãe não sabe o que é
isso.
Isso é muito difícil. Porque, tipo, quando você compara qualquer coisa com Hamilton, tudo fica injusto. Não necessariamente na qualidade técnica, mas nesse elemento de você achar incrível.
Isso, elemento surpresa, exatamente.
De você falar, meu Deus, eu nunca ouvi nada igual. Isso. Você já ouviu coisas iguais em The Heights, e tudo bem. Entendeu? E tudo bem.
Hamilton deixa você sem cílio e sem sobrancelha, né? Uma outra história.
Pedro Estraza.
Vai Pedro, a Zé da festa aqui, meu amor, vem.
A Zé da festa, né? Vocês estão super felizes, lá vem ele, o chato.
Não, eu já preparei, de certa maneira, o terreno pra você. Eu caminhei pra você poder correr, Pedro Estraza.
Você não gosta assim, de metais, Pedro Estraza? É isso?
Não, eu vou começar esse papo falando de um musical que o Lucas já citou, mas que tá muito distante do In The Heights, chamado Chicago, né? Chicago, 2004, né, que saiu Chicago. Todo mundo que gosta de Chicago,
acho que
é isso?
Sim, gosto bastante.
2002, 2003, sim. Enfim, começo dos 2000. Chicago é legal, né? Um puta musical da hora e tal. Eu gosto bastante, vi bastante trilha sonora também.
Puta, eu não
do
gosto
filme,
muito.
Etc.
Eu assisti
Cell Block Tango, né? Quem nunca?
Eu assisti tardiamente Chicago, acho que, sei lá, questão de 3 ou 4 anos, porque foi um dos filmes aí vencedores do Oscar que eu deixei passar, filme. E aí eu fui ver e falei, putz, não consegui ter essa... E eu, assim, de novo, obviamente todo mundo sempre cita relações com musicais, né? Eu gosto, tem muitos musicais que eu adoro, né? Mas eu não tenho, talvez, uma paixão como o Lucas tem. E também não tenho uma relação de odiar. Tem gente que não pode nem passar perto de um musical que odeia, né?
Tem gente cuja personalidade é não gostar de musical.
Isso, é. Exatamente.
E tudo bem também. Exatamente. Tudo bem ser infeliz, escolher ser infeliz.
Não sei se você é raso, eu entendo.
Eu entendo quem odeia o Chicago, porque Chicago criou um probleminha em Hollywood chamada Rob Marshallização do cinema de musical em Hollywood, né? Que é essa coisa... Ninguém sabe filmar dança mais em Hollywood, cara. A coreografia tá tudo chutado no lixo. Quantos filmes musicais a gente viu desde Chicago que simplesmente cagam pra coreografia, né, cara?
É, não tem dança,
né,
é verdade, não tem dança.
Eu lembro, assim, lembro nitidamente daquela cena do Saturday Night's Alright for Fighting do Rocketman, que eu só tava olhando com um cringe absoluto pra cena dos caras dançando.
Ai,
e passa num
travel
e foda-se aquela cena, assim, é cagando, caguei. Eu não ligo pra que os caras estão dançando.
Você não gosta... Pera, eu esqueci. Você não gostou de Rocketman, é isso?
Acho fraco, acho muito fraco. Ah, mas então tá, as pessoas amam, as pessoas têm a paixão aí, tem a rebarba do Bohemian Rhapsody.
Eu sou as pessoas, mas tá bom.
E também tem uma questão, né? O Elton John gostou também, mas tudo bem.
Mas se o Elton John não gostar, é um lance dele, da vida dele, que é ele, tá tudo bem, entendeu?
Enfim, menos sobre Rocketman, mais sobre In The Heights, né? Porque eu menciono Chicago e essa Rob Marshallização do cinema musical hollywoodiano? Porque é o seguinte, eu não sei dizer essa altura do campeonato se o John Chu, ele é o cara que vai tirar o cinema musical dessas mãos ingratas, destrutivas, podres, que virou o gênero, né? Porque, cara, é isso, ninguém sabe mais
como é
isso.
É difícil de dizer,
Ou se ele vai ser a cria maldita do Rob Marshall, que é o cara que resolveu o único problema que todo mundo sempre critica nos filmes do Rob Marshall. Eu gosto do Rob Marshall.
Número de dança.
Gosto do Mary Poppins 2. Eu sou essa pessoa que... Então, é porque é o seguinte, ele resolve... O John Chu, ele resolve, ao ter esse background cheio de focado na coreografia. O cara ama dança. Ele realmente fez a carreira dele em cima disso até chegar em Hollywood. Ele resolveu esse problema. Ele presta atenção na coreografia. E a gente vê isso nesses filmes dele mais recentes. O Post Rico já tem um pouco disso. Mas o In The Heights, ele é esse primeiro grande musical hollywoodiano em um tempo. Assim, muito tempo, cara. Se você pega... Eu nem vou atrás dos musicais dos anos 50, que é aquela maravilha, que você fica embasbacado de ver uns sapateados, a galera fazendo coreografias mastodônticas, gigantescas. É maravilhoso. O cara
mastodônticas
filma,
foi muito foda. Mandou muito bem usar a palavra mastodôntica.
Adoro. Mas eu acho que tem um pouco disso em The Heights, assim, é o que me deixa um pouco feliz de ver o filme, pelo menos. Porque é isso, você tem aquela cena da piscina gigante, todo mundo fazendo a dança, o cara quebrando a porra do ombro enquanto dança lá, que eu fiquei meio assustado, até porque o cara...
Isso tem muito no filme, super incomodada.
Isso tem muito no filme.
Caramba, demônio, é isso,
né,
hoje?
Nossa, eu não precisava disso, cara.
Isso tem muito no filme.
Desconfortável.
Ele dá um gatilho forte lá, ainda mais eu que tenho um problema no ombro, assim, eu fiquei meio, caramba.
E o pior é que eu lembrei de você, porque teve aquela vez que a gente tava num bar em 2018, sei lá. Aí o Pedro tava descendo a escada, gente, eu tava muito louca já. O Pedro descendo a escada atrás de mim, que os dois foram ao banheiro ao mesmo tempo. Aí ele descendo, ele... Pô, preciso tomar cuidado aqui pra descer a escada. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, meu ombro sai do lugar. Aí eu falei, nossa, eu tô muito louca. Porque eu ouvi o Pedro falar que o ombro dele sai do lugar sozinho. Aí eu virei, eu falei, como assim? Aí ele falou, não, é verdade, isso acontece. E toda vez que eu vejo alguém fazendo essas coisas com o ombro, eu lembro de você. Você vê que coisa.
Então, Pedro.
É só um ombro elástico, tem esse problema. Mas olha, voltando ao In The Heights, né? O In The Heights, ele tem essa questão de, pelo menos, o John Chu, ele privilegia muito a música, a coreografia em torno da música, e isso faz o musical fazer sentido, né? Não é só o lance da historinha do personagem, que poderia, numa mão de um Rob Marshall, por exemplo, virar o foco da história, entendeu? Tem muito essa questão. E a gente vê muito isso nos últimos 18, 17 anos de Hollywood, assim. É uma parada que, cara... Eu cansei de ver musical de Hollywood porque, cara, não, tem uma hora que você não aguenta mais. Você só quer ver as pessoas dançando, você não consegue. Os caras só passam com a câmera e dane-se.
O que é muito sobre isso, musical.
Não, ultimamente tem sido. É basicamente, foda-se todo mundo, a gente quer ver as pessoas cantando e não dançando, né? Então, In The Heights pra mim tem muito desse valor, assim, mas... Aí eu entro um pouco nas questões do Merigo, assim. O Merigo comentou aí que tem crítica falando que o John Chu dirige pra caralho, isso pode ser um problema... Eu não vejo justamente como um problema, mas eu acho que ele tem uma questão assim... O John Chu, ele gosta de fluxo, mas ele não sabe muito bem como reorganizar isso imediatamente, assim. Então, o filme é muito sobre o splash, o momento, né? Pá, vamos fazer essa cena desse jeito, fazer... Tipo meio clipe, quase, né, o filme.
Eu concordo com você.
E aí tem uma hora, cara, que, assim... Esse filme é intoxicante, eu até escrevi isso no Letterboxd. Ele é intoxicante não no melhor dos sentidos, porque tem uma hora que você começa a esgotar no meio do filme ali... Statue, pelo amor de Deus, cara. Dá,
ele
dá,
é longo.
Dá um...
Ele é um filme ele longo. Ele é muito longo. É 2 horas e 20.
E olha que cortaram 5 músicas.
Exato. É um filme... É, né? Ele quer ser muito musical da Broadway, né? A versão
quanto
cinematográfica.
Quanto tempo que tem aquilo. A peça? É o quê? 3 horas?
Geralmente peças musicais têm geralmente de 2 horas... De 2 horas e 15 a 2 horas e 45.
É por... É, Hamilton eu lembro que é 3 horas quase, né?
Com intervalo. O único, o maior de todos é Lemis.
E assim, eu acho que é muito sobre a comunidade, pertencer e tudo mais. Só que fica... É aquele cara que não consegue canalizar isso num personagem, num arco, pra você acompanhar e ter aquele efeito no cinema, né? Essa coisa narrativa, né? E eu entendo esse lado, que o musical tem muito dessa coisa do coletivo. Mas não seria de todo mal você centralizar os personagens,
não.
Né?
Na verdade, não. O que acontece é que musicais geralmente não têm essa questão do coletivo. Geralmente é a jornada de um herói, né? Tipo, é basicamente isso. E In The Heights era assim. Era isso no início do processo. E aí, quando eles chamaram a Kiara, que é a screenwriter, ela entendeu que tinha algumas histórias. E ao invés de ela colocar um protagonista, jornada de protagonista, ela colocou um narrador. É, mas através de várias histórias. Só que eu concordo com você, eu não acho que eles aprofundam nenhuma delas. Mas acho que é o briefing, entendeu?
É, tem um motivo, não é uma falha, é uma intenção, né?
É, a intenção
mas, do... mas eu acho que atrapalha na compreensão, e é isso que o Pedro tá falando.
É, e eu acho que é muito. Eu acho que o Shu toma desequilibrado, eu acho que eles olham e falam, cara, vamos fazer essa coisa já, mas o Shu tem essa responsabilidade de canalizar isso dentro da história e manter você engajado com o filme continuamente. Não tem, porque, de novo. E o John Shu, ele conhece muito de fluxo. Ele não conhece nada. E assim, não, eu, por isso eu não falo que o John Shu é tipo uma Claire Denis que fala cinema de fluxo. Ele só entende de fluxo narrativo. O John Shu não é esse cara, não é a Claire Denis do cinema americano, entendeu? Mas assim, cara, tem uma hora que assim, é só o impacto, tá ligado? É meio, uma noção meio Michael Bay de cinema, sabe? É só o pam, 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 pam. Então, cara, você começa a cair
explosões
esgotado.
Musicais, né?
Explosões musicais, e cada clipe é uma coisa, ele não se conecta uma coisa, não tem uma cadência narrativa, não tem um pensamento que una aquilo com uma linha narrativa, como as músicas dão a entender que tem esse encadeamento específico de músicas, assim, apesar delas terem cada uma identidade, elas se somam, né? Uhum. A coreografia, o estilo, é meio a caralha, uma hora ali, começa, tem uma intervenção Pinterest da vida ali no meio do 96,000 que fica por aquela mesma.
Pois é, a única coisa que me incomodou foi exatamente isso, foi uma coisa tipo, nossa, a gente tava
já
latindo.
Já eu posso falar de um problema que eu não gostei, tem uma coisa
que mas tem que ser no spoiler.
Tem que ser no spoiler, vamos pro spoiler, mas é basicamente isso, o Tio Chu não entende nada de fluxo, cara, vambora.
Vamos, antes do spoiler, só quero falar, do nada... A gente tava super latino e, de repente, boia rosa e piscina azul e Pinterest 2013. Isso foi estranho mesmo. Agora
cara,
vamos lá.
Não tem nexo. O musical, de uma cena pra outra, ele muda completamente, assim. É uma coisa que a gente já via no Podres de Ricos, no Truque de Mestre 2. Isso é o que me deixa insuportável, o filme, assim. Eu começo a ficar, eu esgoto. Porque é isso, é só você manter as coisas em movimento, manter a bola girando ali uma hora. E você começa a ficar cansado porque não tem nada, né? Você só tá vendo movimento, você não tá vendo algo por trás ali pensado. E aí começa toda essa discussão do John Shu dirigir demais as coisas, sabe? E aí, puta...
Tá bom, então vamos pro spoiler. Spoilers?
Por spoilers!
Spoilers! Spoilers!
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all!
Silent Breed is people!
Caralho, pelo amor de Deus, eu só quero falar antes de qualquer coisa, cena da abuela morrendo naquele túnel com todos os antepassados atrás dela.
Essa cena
e
é
ela
muito
em seguida,
bonita.
Parecia que eu tinha flutuado do sofá de tanto que eu arrepiei da ponta do dedão do pé até o cucuruto da cabeça.
Vou falar uma curiosidade
cena
a respeito disso.
Foda. Pelo amor de Deus, Lin-Manuel Miranda, venha na minha casa e pegue o que você quiser. É seu. Acabou.
Detalhe, a atriz que faz a abuela é a Olga Meredith. Ela é a única atriz do original cast da Broadway que permaneceu. E é a única que consegue cantar essa música. Porque essa música no filme, ela nem é, tipo, high note, big, do jeito que ela é na Broadway. Então, tipo, a Olga, que é essa atriz, ela fez na Broadway... E ela era mais jovem, né, tipo, do que a personagem. Agora, a atriz se comunica com a idade da personagem. Mas, há 15 anos atrás, não era assim. É, quase 15, né? É, não era assim. E aí, eles precisaram envelhecer ela pra ela poder ser a pessoa na Broadway. Porque ela era a única que conseguia cantar essa música. A única. Depois eu aconselho vocês a darem play, paciência e fé do Original Broadway Cast Recording. Vai ser bom, assim. Vai ser legal, porque é uma música muito boa.
É mágico, é mágico. É uma coisa... É um dos momentos, assim, eu assisti com o Caio aqui, o Caio, ele teve essa impressão, assim, tipo, ah, é legal, mas não é tão inspirado. Ele falou com essas palavras, ele falou, tem menos inspiração do que Hamilton. Mas foi uma das poucas horas que eu tava assistindo, ele tava, tipo, sabe quando assiste no celular, assim, você tá no celular, aí você vê um pouquinho a TV, aí você mexe mais um pouquinho no Twitter. Foi a única hora que eu vi ele parado, assim, olhando com o olho estatelado pra tela, porque foi... muito bonito. É um desses momentos que você fala assim, nossa, é muito piegas o que eu vou falar, talvez. Mas é aquela coisa total magia da história, magia do cinema, magia do não sei o quê. Eu me senti encantada mesmo por aquilo, porque é uma metáfora que várias outras pessoas já usaram, da coisa retilínea da linha da vida num túnel e tal, tipo, beleza. Mas a maneira com que aquilo é construído, que você entende, ah, esses são os antepassados dela, ah, essa é a história dela.
Ela escolhe ir embora.
É horrível.
É bem interessante.
É interessante. E porque você saca que ela vai morrer. Ela deita ali, olhando pra família. É, toda feliz. Aliás, uma cena que eu duvido. Duvido, não vou falar todo mundo, porque, enfim, né? Todo mundo é muita gente. Mas eu vivi muito. Esse dia de festa na casa da família, cada um vem com a travessa.
Nossa,
gritando, que você
mesmo,
vem ouvindo.
Mesmo.
Você vem ouvindo do corredor. E aí a pessoa abre a porta e fala, gente, dá pra ouvir vocês do elevador e tudo. Ah, não sei o quê. Nossa, cara, que conexão. Que saudade de fazer isso, né?
Uhum.
Porque agora também, quando você vira o adulto, você leva a sua travessa, você faz parte da fofoca da família, você faz parte do não sei o quê. Então quando ela foi ali minguando ali na cama, vendo todo mundo... Você faz, ah, não.
Tristeza.
É quando acontece, você não.
Ô, Lucas, você falou
então
que
mágico,
o final
mágico.
É diferente, né? Uma coisa que eu queria citar do final.
O final e essa parte. Essa parte também é diferente. Essa música no musical, Paciência e Fé, que é a música da Abuela, ela vem num outro lugar. Porque, tipo, quando vocês, quem viu o filme já sabe, que ela ganhou a loteria. Né? Ela ganhou o bilhete.
Os 96.
Só que o que acontece é que no musical ela descobre isso em vida. Então, tipo, a música Paciência e Fé é ela refletindo sobre a vida dela, mas ela questionando a mãe dela, que tá no céu, enfim, sobre o que, que ela faz, que tem uma parte que eles param, que para a música, só que na letra do musical, ela fala, what do I do with this winning ticket? É a hora que a audiência descobre que ela ganhou. Então ela vai e pergunta pra mãe dela. Então ela morre no musical também, mas ela descobre. E a loteria, o que eu não gostei no filme, eu acho que é eles não terem focado tanto nisso na loteria. Mas eu acho que porque,
né?
O valor, ele é diferente. Tipo, 96 mil dólares em 2008 era muita coisa.
É.
96 Isso. mil dólares hoje não causa tanto efeito assim. Causa um efeito, mas não é tanto efeito assim.
Isso, não dá pra então, se aposentar, tipo... como um diz lá. Você não vai se aposentar com
isso. Exatamente.
Não, eles trocaram, inclusive, a menção, né?
Era Donald Trump.
Musical. Era o Donald Trump musical, né? Que eles estavam no 96.
Eles colocaram
Trump,
Tiger Woods.
Né? Exato.
E aí, tipo, ela descobre. E aí, inclusive, uma das músicas que eles cortaram, que é uma das minhas preferidas, que eu sempre choro quando ouço essa música. Surpreendi com vocês. É que ela conta, ela ganhou e ela conta para os Navi, ela vai dividir por três. E ela vai dividir entre os Navi, ela e o Sunny, né? E ela acaba morrendo, na verdade, depois dessa festa, mas ela tava um pouco nervosa porque ela sacou o dinheiro. E ela leva esse dinheiro para casa e ela tem que esconder, ninguém pode saber que ela ganhou, porque ela tem medo de ser roubada. Então, ela morre um pouco disso também. Então, o dinheiro no musical, ele é muito mais relevante do que no filme. O que torna o filme um pouco mais filosófico e mais, né, menos capitalista, talvez. Mas eu gosto dessa sensação do dinheiro dentro do musical. Porque, por exemplo, em Carnaval del Barrio, quando os Navi chega, ele vai contar pra todo mundo que a Abuela ganhou. E é nessa hora que ela morre. Ela tá em casa, ela não tá na celebração. É nessa hora que ela morre. Enquanto tá todo mundo celebrando a vida dela, celebrando que ela ganhou, é aí que ela morre. Então, tipo, é muito interessante ver as mudanças. E aí, falando do final, que eu acho que é importante, o que que acontece? A Abuela morre. os Na'vi fica com o dinheiro todo, né? Ele e o Sunny ficam com o dinheiro. E o que faz o Na'vi não ir embora, né? Porque agora a gente tá falando que ele não foi embora, né? Que...
É, porque tem isso, né? O filme faz essa pegadinha, né? Porque eles estão contando a história e ele já tá lá. Então, você tá, ele já foi, né? Você só vai tentar entender como que ele foi, quando que ele foi, porque ele já tá lá, com filha e tudo, né? Na praia. Então, ele... E aí o filme faz essa pegadinha que, na verdade, ele não tá lá coisa nenhuma. Ele tá dentro da bodega lá o tempo todo.
Vou falar. É, vou falar.
As coisas é foda, né?
Eu comecei a... na hora que começa ali no final, que ele começa a ver as pessoas que ele ama ali na praia...
É. Ficou bem claro.
Vocês são um bando de... Entendeu?
Mas assim, eu tava pensando...
Aquele negócio ali, eu achei...
Essa pegadinha funcionou comigo...
Eu achei uma galhofa gostosa, né?
Essa pegadinha funcionou comigo porque eu fiquei o tempo inteiro pensando assim, ah, eles estão fazendo todo um discurso de celebração da comunidade, dos imigrantes, de vencer...
E aí o cara vai embora?
É, exato. Fiquei, e ele foi embora, né? Como que é... Como que eles vão explicar, né, essa decisão dele? Não.
E foi embora.
É, dane-se tudo. Adoro aqui, vocês são demais, gente, mas eu vou vazar. E aí, quando eles revelam...
Isso seria o pior final de todos, né? Nada faz sentido, tipo, final de Cats, nada faz sentido,
mas aí,
né?
Tipo assim, por exemplo, uma coisa que é interessante é que, tipo, por que ele não vai embora no musical? Ele não vai embora no musical porque tem aquela cena que a galera vê que, tipo, que ele vai na bodega e tem o cara pintou as coisas e tal, não sei o que e tal. Enfim, no musical é diferente. Tipo, o que ele pinta, na verdade, é na parte de fora da bodega, ele pinta o rosto da abuela, assim.
Ah.
Então, tipo, e a abuela nunca quis ir embora. Tanto que isso é claro no musical. Ela fala pro Na'vi, tipo, quando no filme também, quando ele vai mostrar as fotos do lugar do pai dele lá, ela fala, mas você quer voltar pra lá? Tipo, porque, por exemplo,
pra fazer
um grande
quê?
Conflito de
ela
geração.
Ela dessa, né? Pra fazer
tem,
o quê
tem um
essa
grande conflito de geração, porque, tipo, ela veio pros Estados Unidos criança ainda. Então, ela veio, tanto que ela canta isso em Paciência e Fé, ela veio porque eles estavam passando fome lá. Então, tipo, ela não tem... Ela viveu a vida em outro país, ela sabe que as oportunidades lá não eram boas. O Na'vi veio com 8 anos, ele tem uma ilusão dessa casa. Então, tipo, meio que... Ela não, ela sabe que, tipo, tá, eu vou voltar pra lá, mas eu vou ser mais pobre do que eu sou aqui. Então, eu prefiro ser menos pobre aqui do que ser mais pobre lá. Ok, vai ter praia e etc, mas... Qual a diferença que faz? Vou ter que limpar a casa dos outros de qualquer forma. Ela fala isso pra ele. Tipo, ela fala, minha mãe queria voltar também e morreu limpando a casa dos outros até o último dia. Entendeu? Então, tipo, meio que não tem muito isso. E aí, o que que acontece? Eu acho que o final do musical, ele é melhor. Porque, e também tem essa questão da Vanessa, a personagem da Vanessa. No musical, ela é só um crush do Na'vi. Ela não é o amor da vida dele. Ela não é a pessoa com quem ele quer casar.
A menina do
Vamos
filme.
Combinar. A menina
ela é muito
fraca.
Chata, velho.
Ela é muito fraca. A atriz é muito ruim. Eu acho que ela é a pior parte do elenco, assim.
Eu acho o papel raso.
Mas ela dança? Ela dança daquele jeito lá?
Não, se você analisar bem a cena, eu tava vendo hoje, não é?
Ah, então aí realmente. Porque se fosse.
No The Club, né?
Porque
no
se
The
ela Club, dança daquele Club. Jeito, eu falei, gente, vai fazer o quê? Bora, tem que botar
não
ela,
é.
Ela dança desse jeito.
Não é, daquele steaks, não é ela.
Eu queria falar.
O Anthony Ramos sobra, né?
A cena daquela festa. A cena da festa é muito boa, né, cara? Tipo.
Não, é a melhor coreografia, o melhor número do.
Não, e é uma energia, tipo aquele episódio do Small X que a gente comentou aqui, que é o Lover's Rock, né?
Lover's Rock.
É aquela energia lá, em outra comunidade, mas naquela cena, né? Da galera dançando e curtindo aquela vida muito louca.
É que assim, aquela briguinha que eles.
A briguinha é fraca, né?
A briguinha é
tão boba.
Essa mocinha. A primeira coisa que apareceu foi... Ela tem o mesmo tipão da...
Da mina do Paris lá? De Paris, não?
Não, good for you! A Olivia Rodrigo. Rodrigo.
Meu Deus!
Ela tem a Rodrigo. Ela tem o mesmo cabelão escuro, escorrido, magrinha, o rostinho assim, bem de boneca e tal. Então, quando ela apareceu, eu falei... Nossa, que menina... Que nenezinha, né? Que pequenininha, não sei o quê... E aí, o personagem dela no filme, ele é construído, tipo, ela é um pouco dramática demais. Então, essa briga que
eles deram até mais camadas pra ela. Tipo, no musical, ela não quer ser fashion designer. Ela só quer ir embora da comunidade. Ela é, tipo,
não,
super
do
hater.
Nada.
Ela odeia Washington Heights. A história dela no musical é essa. Tipo, ela odeia.
Ela
aquilo,
acha
a solução
de moda nos panos.
Tie-dye. A Tio falou, vai fazer tie-dye.
A roupa fica feia, né? Isso. Quando ela abre a loja...
Não,
tipo,
dá.
Qual que vai ser a grande revelação que ela vai...
Você destruiu minha loja, né? Ainda por cima, vai tomar
caralho,
no cu,
tá,
sabe?
Horrível. Fecha isso aí, ô Vanessa. Mas a hora da briguinha... Ô Vanessa, a hora da briguinha...
Que é o nome da mulher do Lima, não
é? É engraçada, porque ele... Ele fala assim, não, pode dançar, não tem problema não. Ela é, pô, beleza então. Então dança aí você também, se você não é o bonzão. Aí, cai a luz, né? Todo mundo fica lá, we're powerless.
Gente, só tipo... acabou a luz, né? Tipo, não é...
Não.
Acende a luz, lanterna do celular e acha a pessoa.
Não, vou explicar essa parte.
Tipo, apaguei assim, a luz.
Isso, na verdade.
Que nós vamos zoar.
Isso, na verdade, o que acontece? Quando você tem uma alusão ao fato deles não terem poder nos Estados Unidos.
Power.
Eles falam de powerless. Sim, tipo, lógico. A energia legalizada é uma das poucas coisas legalizadas que eles de fato possuem. Sim. Então, tipo, quando você não tem controle e você vê que tipo, é um apagão que não tem data pra acabar. Então, tipo, meio que eles não sabem quando essa energia vai voltar. Entendeu? Tipo, é que eu acho assim, que é um número extremo.
Brasileirinho, se prepare aí, hein?
Eu não acho que é uma mensagem
assim. Ah, brasileirinho, vem aí.
In the Heights brasileiro, né? Vem aí.
É isso aí, no alto, nos altos de Pinheiros, né? Mas, hein, ó, aí a briga é... Porra, você me deixou pra lá. E a fala, eu achei muito nada a ver, que é... Você também rebolando o rabo com metade do bairro? Que é isso, cara? Na hora que isso aconteceu...
Do nada, né? Machismo, acho, cada dia.
Não,
que porra é
e assim,
essa,
eu entenderia ele ser mais bronco, porque faz parte do personagem. Mas eu achei muito engraçado, que eu acho que foi a única coisa que parece que o peso falhou. Se eu for... Porque, assim, eu amei o filme, eu estou encantada, sim e sim. Mas quando a gente entra no segundo jeito que o Lucas falou de você assistir esse filme... Tem essa coisa que é...
Tem algumas coisas, claro.
Tem essa coisa que é assim... Ô, cacete, mas você gosta da menina ou você não gosta? Porque aí você briga, mas aí desbriga. Mas aí acaba a luz, você fica desesperado. É. Fica desesperado que você não encontrou ela. Mas aí também encontrou em 2 minutos.
Isso, então... exato. Eu achei.
É só apagão.
Do jeito que a cena é feita, eu achei que eles não iam se achar nunca mais. Eu achei que, tipo, ela vai
desaparecer. Cara, eu preciso achar.
Na escuridão.
Não, eu não posso sair daqui. Eu tenho que achar a Vanessa. Ah, você tá aí. Foi uma coisa.
Foi isso mesmo.
Não, eu não gosto.
Eu tenho que salvar
música.
Meu país, olha, eu acho do raio.
Eu vou dizer assim,
mais,
ó,
né?
Uma coisa super pesada: que do jeito que a cena é feita, construída e o apagão acontece, eu achei que ela ia morrer pisoteada.
Eu achei que ela fosse morrer também.
Vai ter uma
também.
Correria, ela vai morrer num. É. Tipo, sei lá.
Vai ser horrível, ele vai terminar brigado com ela, ela morre.
É o que eu falo quando é o rolê da intensidade, né? O filme só existe no fluxo. Tipo, você ficar no impacto da coisa o tempo todo. E, tipo, tem hora que não tem o que fazer.
Uma coisa que eu acho que, por exemplo, Blackout, pensa. Blackout na Broadway era super legal. Porque, tipo, apaga a luz do teatro.
Sim.
Tem um impacto muito grande. E Blackout é o final do primeiro ato. Tipo, é o final do primeiro ato. Então, tipo, quando eles falam em Washington Heights, bum, acaba o primeiro ato. Ponto. É um momento importante dentro do teatro. Agora, eu não acho que Blackout no filme faz sentido.
É verdade.
Eu acho que é um número que facilmente poderia ter sido cortado, porque ele não avança a história.
Já que tá mexendo,
tipo,
né?
Isso, cenicamente, no teatro faz sentido. Agora, no filme, não. Tipo, essa cena é tipo, ok, eu já não gosto dessa música, mas eu detesto essa música. Acho muito mal escrita.
Então,
mas...
por essas e outras que eu fiquei com a famosa opinião impopular, mas acho que aqui vai ficar tudo bem. Que é, Hamilton me deixou mal acostumada com peça gravada. Agora eu quero ver tudo peça gravada. Porque assim, eu gosto muito de ver como as coisas se resolvem no palco. Então, eu fico tentando imaginar o reverso. Porra, se eles pegassem Hamilton e gravassem lá no Uptown, né? Na coisa.
Tem planos de fazer isso. Tem planos
tipo,
de fazer isso.
Vai ser legal, tem, mas né? Sofre. Só a mudança de forma, essa relação de forma e conteúdo no teatro, ela é tão... especial que sofre com isso. Então, na hora que teve o apagão, eu falei assim, cara, isso no teatro deve ter sido incrível. Quando a abuela morre e tem um momento em que o bairro inteiro vai pra janela, que foi uma das outras coisas que eu falei, cara, que bom ver outros jeitos de lidar com a morte, né? Que é o filme americano, a pessoa morre, todo mundo ali na reception, né, acontecendo, e aí algo estranho acontece ali. O jeito de lidar com a morte de outros países da América Latina, um deles é esse, né? É a procissão, é cantar e tal. Então, isso me refresca muito, né? E também, puta cena linda do caralho. Queria ver como é que ficou na peça. Então, eu fico sofrendo sozinha.
Seguida de uma música que eles cortaram, que é uma das mais bonitas do musical inteiro.
Fico eles sofrendo cortaram. Porque eu quero tudo gravado. Agora eu quero. Agora vocês vão ter que me dar, entendeu? Vocês,
então,
meu irmão,
uma coisa que eu não sou muito a favor, eu não gosto muito de peças que são transformadas em filmes. Eu acho que tem algumas coisas que funcionam. mas como a gente tem um histórico, a maioria não funciona, né? Então, a minha opinião sobre o Wicked é exatamente essa.
Vai dar ruim.
Eu não acho que vai funcionar.
Vem aí, né? Vem aí,
eu não acho
cara.
Que vai funcionar.
Vai dar ruim, alguém vai pintar alguém de verde, vai ser estranho.
Porque, tipo, uma coisa é, o momento mais icônico de Wicked é quando, Defying Gravity, quando a bruxa sobe, só que, tipo... Uma coisa é a bruxa dentro de um teatro numa vassoura subir e é legal, você tá lá sentado no teatro vendo.
Ela
não
voa
acho que
pela
vai ter
plateia,
nenhum
né?
tipo de efeito quando ela voar no filme.
E Lucas, o problema é o seguinte, né? Aí que entra uma outra questão que eu tenho com o In The Heights. Essa adesão muito rápida ao digital, né? Que tem no filme, né? A gente vê que os caras, assim, como tudo em Hollywood ultimamente usa muito o green screen, CGI e tudo mais. Perde-se um pouco dessa força do teatro, né? Eu acho que era uma coisa que era muito forte, na verdade, dos 50, 60, ali, com os musicais do Amor Sublime Amor, Noviça Rebelde. Falei dois do Robert Wise, não sei porquê. Porque os caras tinham soluções práticas, né? Físicas. Eles mantinham a fisicalidade do teatro, de certa forma, no filme. Eu não tô falando que, puta, a adaptação de uma peça de teatro tem que ser a coisa mais prática possível, efeitos práticos, Star Wars do musical, né? Mas eu acho que o John Shue, ele é esse cara que é, tipo, excesso no máximo, ele sobe o volume.
Mostrar, tipo, até o quão avançado a gente pode ir. É isso, tipo, a gente pode ir.
É ostentação,
e aí, é, e perde esse momento, aquele momento no final que o casal lá da menina com
fundo
o cara...
Verde lá.
A Nina e o...
No fundo verde que eles estão... A Nina e o
esqueci
cara
o
que
nome
trabalha
dele,
na...
na Rosário.
Enfim, bem. Aí sabe qual é? Que eles dançam no, na lateral do prédio ali. Poderia ser um momento legal,
achei
só que naquele momento...
Achei meio La La Land,
essa música é um saco. Tanta música boa eles poderiam ter mantido. Essa é chata.
Ela é...
Eles mantiveram.
Ela é a Cruising, né? Ela parece Cruising.
A conversa tá incrível, mas já precisa.
Daqui a pouco estamos indo pra terceira hora de gravação.
Isso, exato,
aqui já tá...
Rende, hein? Rende demais. Rende demais,
ah,
muito bem.
Ah, meio que falar de musical com o Lucas deveria ser.
Vamos dar notinhas?
Vamos.
Começando com o Lucas de Brito, obviamente.
Gente, eu vou dar 5, mas é de coração, tá? Não é necessariamente um filme 5 estrelas em tudo. Mas eu amo muito, então eu vou dar 5 estrelas, mas é uma nota de coração.
Muito bem. Justo. Você, Bia Fiorotto?
Eu vou dar 4,5, porque eu lembrei da cena do La La Land, aí eu fiquei meio...
Ela é muito ruim, cara. Ela é muito excesso. Tipo,
é
chega. E é na reta final, você já tá de saco cheio do filme, de certa forma. Você tá falando, não, pelo amor de Deus,
não,
acaba.
E essa
vai.
Música,
é verdade,
essa música não avança nada, assim, sério. Essa música é
essa hora eu já tô nesse momento. Olha, concordo muito com todos os elogios aqui, mas reforço também aqueles pontos que eu citei na minha relação emocional e impacto com o filme. Então eu vou dar 3 estrelas.
Achei que você ia menos, hein?
Não.
Ah, achei que ia ser menos.
Não sou Pedro
Cara,
Strauss.
Vai, Pedro. Nossa. Socorro. Não, mas fazendo o último elogio a Jimmy Smith, aí que a gente não falou tanto aí, que é o pai da Nina no filme. E
ah,
é um
muito
ator
bom,
de...
exato.
É um papel de meta,
foi uma
cara,
surpresa
muito
boa. Fiquei Gosto muito feliz.
Dele
também.
Inclusive, Pedro, te indico ouvir a música. Tem um solo, o personagem tem um solo musical que diz muito sobre ele. Te aconselho a dar play. Obviamente, o ator não conseguia segurar vocalmente.
Aproveitando os elogios tardios, Stephanie Beatriz, a força da mulher bissexual. Amei.
Eu adoro a frase dele. Eu, né, já como um pai, então me reconheço nesses personagens. Não nos jovenzinhos que querem viajar e estão sonhando muito. Eu adoro a cena que ele fala pra Nina assim, como que é? Você não me diz o quanto eu posso bancar. Você não vai me dizer o quanto eu posso pagar. Ah, muito bem.
É isso aí, tem que fazer faculdade.
Não, então, é uma coisa legal que eles deram bastante camada pro personagem no filme, porque no musical, ele tem a mãe dela tá viva no musical.
Ah.
Eles são casados e tal, enfim. Então eles
tiram
a mãe.
Porra, eles mataram metade do elenco pra fazer o filme, caralho. O que que é isso? Todo mundo morreu.
Não, mataram
aí,
metade do elenco e deixaram as músicas chatas, né? Ok.
E o legal é que fica o Jimmy Smith é esse ator, tipo, que faz um monte de papel pequeno e é um cara que manda muito bem nos papéis. Ele é eternamente o pai de Leia Organa na nova trilogia de Star Wars, ou a prequel trilogia.
É
aí,
mesmo,
né?
é ele, é verdade.
Mas
é um cara que eu gosto muito e é legal ver o cara num papel de maior espaço. E dado isso, 3 estrelas, porque é isso.
Olha.
Eu não sei pra onde o John Shue vai, não sei. Mas, cara, um musical de Hollywood contemporâneo que sabe filmar coreografia, o mínimo. Não é genial, mas... presta atenção no que a galera tá dançando, beleza, eu aceito.
Três estrelas pra Pedro Estraza é altíssimo, né?
Não, é cinco estrelas.
Tá aqui,
eu tô muito feliz com essa foto do Pedro Estraza.
A média cinemática ficou 3,87, então é 4, né?
Tá igual a do Letterboxd.
4 estrelas.
Boa!
4 estrelas, média do cinemático para...
É, Emanuel Miranda, como tá na crítica do New York Post, you did it again.
Muito bom!
É isso, bem. Então é isso, gente. Muito obrigado, viu? Foi incrível. Quem quiser mandar e-mail pra nós, cinematico@b9.com.br. E siga também a gente nas redes sociais. Lucas, quem quiser te seguir no Instagram, no Twitter, tudo mais, seus
gente,
fãs aí.
Gente, @LucasDebrito com 2 T's, _. Qualquer rede social.
Muito bem. Você, Bia Fiorotto?
Eu sou @Fiorotto, Beatriz Fiorotto. Assim como o Brito tem 2 T's, Fiorotto tem 2 T's.
Ah, só os 2 T aqui hoje, hein?
Só os 2 T's.
O meu é artístico, viu, gente? Eu coloquei um T.
Não, você não fez meu essa artístico. Piada. Ridículo
é
esse tesão.
O Fernando, meu namorado, fala: eu namoro o Lucas Debrito com 1 T só, o CPF. O Lucas Debrito com 2 T's é o CNPJ. É artístico.
Então é isso, gente. Muito obrigado, viu?
Pera aí, Pedro Estraza, quem quiser ir lá falar parabéns, Pedro, por ter gostado, 3 estrelas.
Não, Pedro Estraza merece todo o amor do mundo.
Merece mesmo.
Obrigado, valeu. Ó, é Pedro S. Azevedo, Estraza Azevedo, aí você me acha algum canto. É engraçado que as pessoas do Instagram acham que é o Pedro S. Azevedo, mas aquela conta é bloqueada, ninguém usa pra nada, então tá... Enfim, vocês me acham por aí, vocês me acham na rede social do Cinemático e bora, fechou. Beijo.
Muito bem.
Hey.
Beijo. Tchau.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.